Dessa reunião perguntarei, e se os senhores deputados não tiverem condições ainda hoje de dar essa resposta, darão essa resposta a seguir. Eu, pessoalmente, eu percebendo essa questão utilitária em termos meramente de, eventualmente, de publicação no, posterior à sua aprovação, ou de envio em pacote para promulgação ao Sr. Presidente da República, eu, pessoalmente, acho que esta Comissão, pelo menos até aqui, tinha dito que havia duas fases do trabalho, arrumava esta primeira fase e os diplomas eram votados, depois podem ou não ser enviados logo para, para a votação final global ou para a promulgação ou não, isso depende um bocadinho de, daquilo que a Conferência de Líderes politicamente entender mais conveniente, mas eu acho que para efeitos de, comunicação externa, quanto mais depressa nós fechássemos estes três, depois ocupar das... das iniciativas legislativas subsequentes, do meu ponto de vista, melhor. Porque senão o que vai acontecer é que vai continuar aquela festa de dizer que esta Comissão está a trabalhar há 3 anos e continua sem aprovar rigorosamente nada. O que não é verdade totalmente, mas não deixa de ser verdade parcialmente. Bom, Sr. Deputado Jorge Lacão. Mas é uma decisão da Comissão.
Maybe. Ainda na linha do que já foi dito pelo deputado Pedro Alves e na sequência da pergunta do Sr. Presidente. O outro diploma que altera o Estatuto dos Deputados e que tem a ver lá com o regime de apoio à atividade política e aos subsídios vai ser votado no próximo dia 31 e, de acordo com os grupos parlamentares na Conferência de Líderes, já está agendado na Conferência de Líderes de ontem. Será votado no dia 31 e será votado nas três fases, portanto, de imediato. O que quer dizer que irá logo de seguida para a promulgação?
Irá a redação final.
Eu até presumo que vai haver pedido de dispensa de redação final.
Se este for aprovado hoje, e se entender a Comissão que deve ser votado também na final global, a alteração dos Estatutos dos Deputados, podem ser votados os dois, as duas alterações no mesmo dia, agora em pontos diferentes de votação, e baixar as duas aqui para votação para a gente fundir num único texto.
Não é isso, de facto. Porque o percurso que ontem gizámos na conferência foi o outro processo vai seguir de forma completamente autónoma, afinal de contas. Até à promulgação e à entrada em vigor. E isso é exigível num processo que a gente deseja que seja mais rápido, porque na sequência da entrada em vigor do diploma de que estou agora a falar, a Assembleia tem que ficar por ele habilitada a aprovar o novo regulamento. E, portanto, precisa de uma entrada em vigor autónoma desse diploma. O que é depois certamente fazível é, no momento em que da transparência resultarem os vários diplomas, nomeadamente também o da alteração ao Estatuto dos Deputados, se incorporar aquele diploma no anexo da republicação integral.
Se já estiver promulgado.
Se já estiver publicado, já está em vigor.
Mas depois pode-se integrar no anexo final para dar coerência final ao texto todo. É isso.
É apenas, mesmo votado em final global, haver um compasso de espera antes do envio para a promulgação ou deixar a nota de que a questão da republicação teria que acomodar o outro entretanto promulgado. Mas isso já está o diploma aprovado, é diferente.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para dar a chega do CDS em relação à questão do calendário que está a ser discutido, e corroborar aquilo que foi a informação prestada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Aquilo que está acertado no Grupo de Trabalho e na Conferência de Líderes é que este processo legislativo é autónomo, está agendado para dia 31, portanto, não consideramos que seja vantajoso procurarmos agendar aquilo que é este pacote conjuntamente com esse processo legislativo. E por isso mesmo, a única questão que ficaria para esta comissão eventual seria, a propósito da republicação, agregar aquilo que irá ser a alteração feita por consenso entre todos os partidos e também combinada por todos os partidos no âmbito do Grupo de Trabalho, de que este processo teria que ser autónomo e prévio àquilo que é o trabalho desta Comissão eventual.
Ok, então fica, de qualquer maneira, eu acho que fica apenas uma decisão por tomar, que é, isto não é preto e branco, ou seja, dando por adquirido aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão acabou de referir e que toda a gente, os que participaram, corroboram. Dando por adquirido esse princípio, dia 31 não vai com certeza. Agora, há uma diferença entre ir no dia 8 de junho ou ir no dia 8 de julho, que é quando, previsivelmente, todas as outras matérias que estão agora em elaboração de parecer, em consultas externas e que serão ao longo do mês de julho objeto de trabalho aqui da Comissão, leia-se a orgânica da entidade, os códigos de conduta e por aí fora, todos esses outros diplomas não estarão prontos seguramente na semana a seguir a 31. E, portanto, o que esta Comissão ainda terá que decidir é, não vai a 31 com certeza, porque já está adquirido autonomizar as coisas, mas terá que decidir se vai imediatamente a seguir, na semana seguinte, ou se aguarda pelos outros. Essa é uma decisão que depois a Comissão terá que tomar. Vamos então, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
É uma questão processual, talvez por facilidade de linguagem ter-se utilizado aqui a expressão de todos os partidos. Eu faço salientar que unanimidade nesta Comissão é todos os partidos, mais o deputado não inscrito. Pronto, é só para que isto fique bem registado, em ata, porque já foi utilizada aqui várias vezes esta expressão e parece, ou pode parecer, em algumas pessoas mais distraídas, que a unanimidade poderia ser apenas os partidos. Muito obrigado.
Eu sei, Sr. Deputado tem toda a razão, mas a unanimidade foi aqui falada, pelo que eu percebi, não é desta Comissão, é do Grupo de Trabalho que estava a ser informado. Exatamente. Para aqui estamos. Quando esta comissão tiver que decidir aquilo que eu sugeri, haverá unanimidade ou não, consoante toda a gente, mais o deputado independente, convergir ou deixar de convergir numa solução. Vamos passar então à nossa ordem de trabalhos. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, não vamos fazer incidentes. Tem a palavra.
Sr. Presidente, quem fez o incidente não foi o deputado António Carlos Monteiro, peço desculpa falar à jogadora da bola, mas foi, com muito respeito temos por eles, mas foi o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Então, aquilo que foi o objeto da minha intervenção foi o consenso alcançado no grupo de trabalho das viagens onde não está o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. E, portanto, nunca se falou na comissão. E, portanto, quer dizer, essa observação foi completamente despropositada.
Eu já tinha dito isso, Sr. Deputado, mas repisou, obrigado. Vamos então passar à nossa ordem de trabalhos, o ponto 1 das votações. Eu queria primeiro dar nota das votações que temos entre nós, para depois seguirmos metodicamente. Começando pelo primeiro diploma, que chamemos-lhe assim o regime jurídico do exercício de funções dos titulares. Relativamente a esse ponto, nós temos, para votar, temos, de acordo com aquilo que foi o consenso estabelecido ou a abertura estabelecida na reunião da mesa e coordenadores, em que não esteve presente o Sr. Deputado independente, temos a alteração ao artigo 16, número 6, temos um artigo novo que tinha sido submetido já aqui há umas semanas pelo PCP, para esta, e que está distribuído também na agenda, um artigo novo a inscrever, depois ver-se-ia, se for aprovado, sistematicamente, com que número é que entraria no diploma, e temos depois umas revogatórias, transitórias e de entrada em vigor, relativamente às quais existe uma proposta que já tinha sido elaborada pela mesa e distribuída já aqui há umas semanas, há uma proposta que foi distribuída no início desta semana, apresentada pelo Partido Socialista, e há uma proposta nova que eu hoje ainda distribuí e penso que todos espero que a tenham, se não eu peço para tirar fotocópias, que tem que ver apenas com o tratamento a dar na norma revogatória relativamente à questão das regiões autónomas, ou seja, à questão dos titulares dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, que, como sabem, têm um tratamento constitucional diferente. Vamos então, relativamente ao regime geral, começar pelo artigo 16, e relativamente ao artigo 16, eu peço que desconsiderem a proposta que tinha sido apresentada, indicada que foi apresentada pelo Presidente da Comissão, uma vez que tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata apresentaram propostas concretas, que estão distribuídas e que subsumem com outros acrescentos a proposta da mesa. Portanto, não vale a pena estarmos a discutir a proposta da mesa. Temos a proposta do Partido Socialista, número 6 do artigo 16, e temos a proposta do PSD. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, presumo eu, depois ao Sr. Deputado Álvaro Batista, e depois passaremos à respectiva votação. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota prévia, metodológica. Esta questão do artigo 16 estaríamos a proceder a, no fundo, ou estaríamos a proceder a uma revotação, e nesse caso...
Deputado, isso foi, isso, houve consenso, houve consenso na reunião de mesa, sim, de coordenadoras, de que não haveria ninguém, se alguém levantar aqui o problema, só poderá ser tratado por revogação, por avocação, peço desculpa. Mas na reunião de mesa e coordenadores foi dada luz verde por todos os presentes.
Mas eu não tinha concluído.
Pronto.
Ia explicar o ponto, era só.
Faça favor.
Aquilo que tinha sido colocado em cima da mesa pelo Sr. Presidente era efetivamente a questão de a expressão utilizada ao nível das alíneas do número 6 poder ser equívoca e gerar uma dificuldade interpretativa e, obviamente, nesse sentido acompanhámo-la. Algumas das propostas apresentadas pelo PSD vão para lá desta revisitação e, em relação a elas, trata-se de uma alteração substancial do regime. E, portanto. Quanto às questões das alíneas e da revisitação, até temos uma proposta idêntica à do PSD e daríamos acordo sem problema, vai no sentido do Sr. Presidente, as outras já são diferentes e, portanto, a ser já é uma alteração de substância e, portanto, nomeadamente porque junta o limite com os conceitos, onde atualmente só temos a remissão para os conceitos, portanto, torna bastante diferente o artigo e, portanto, a coisa já não é exatamente, não é exatamente os mesmos termos.
Bom, concordo eu ou não concordo, isso não interessa. As regras aqui são claras, desde o princípio, e todas as conhecemos. Não havendo unanimidade, e o Partido Socialista não dá unanimidade, a proposta do PSD não será objeto de votação. Ponto. Acabou. A proposta do PS é que, a menos que alguém retire o consenso que tinham dado na reunião de mesa, passaremos à sua votação. Deputado António Carlos Monteiro.
Senhor Presidente. A partir do momento em que o Partido Socialista tomou esta posição, o CDS retira o seu consenso para qualquer alteração em relação ao artigo 16º seja discutido e votado aqui nesta comissão.
Bom, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que a proposta do PSD apenas foi apresentada na sequência de dois factos. Para dizer, Sr. Presidente, que a proposta de alteração ao artigo 16º apenas foi apresentada pelo PSD na sequência de dois factos que nós consideramos relevantes e que queremos aqui, de forma breve, salientar. O primeiro facto foi a circunstância de, na reunião que houve aqui de mesa e coordenadores, todos os partidos terem afirmado de forma perentória que, de forma alguma, nas redações e nas discussões que existiram relativamente à questão das ofertas institucionais, pretenderam despenalizar qualquer comportamento penalmente censurável que tivesse ocorrido no passado. Pelo menos foi isso que nós ouvimos na reunião e eu estive presente na mesma. E depois, a partir do momento em que, relativamente à proposta que o Sr. Presidente desta Comissão, e muito bem, porque foi aqui apoiada por todos os senhores deputados dos grupos parlamentares presentes. Não estava presente o Sr. Deputado Independente, Paulo Trigo Pereira, mas estavam todos os outros grupos parlamentares. Relativamente à proposta que o Sr. Presidente da Mesa apresentou, precisamente com o objetivo que não houvesse dúvidas nenhumas a esse respeito, o Partido Socialista tomou a iniciativa de apresentar uma proposta que veio alterar aquilo que tinha sido a sugestão feita pelo Sr. Presidente da Mesa. E nessa medida, para nós, se o Partido Socialista entendeu por bem fazer uma proposta, nós também entendemos que tínhamos o mesmo direito e, por isso, a nossa proposta. E, portanto, dizer, Sr. Presidente, que não dando, como já foi afirmado pelo Partido Socialista, o mesmo anuência à proposta do PSD, obviamente que nós também não damos anuência à alteração sugerida pela proposta do Partido Socialista e, nesta medida, esta questão, caso se mantenha como relevante para algum grupo parlamentar, será decidida no plenário em sede de avocação. Muito obrigado.
Obrigado. Portanto, eu só pedi para não entrarmos em debate, porque se o assunto não vai ser objeto de votação aqui, não vai ter que ser, o debate vai ser feito em plenário. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só para clarificar uma coisa, na sequência da proposta apresentada pelo Sr. Presidente, no sentido de clarificar que nós aceitaríamos, até remetemos, não para a Comissão, mas para os vários grupos parlamentares, para verificar se haveria disponibilidade. E a única alteração, face àquilo que o Sr. Presidente apresenta, era também eliminar a linha C. Portanto, não apenas a linha... É a única coisa, portanto, a linha D, peço desculpa. A redação é exatamente a mesma que o Sr. Presidente propôs. Não é um assunto inultrapassável, pode ficar à linha D, parecendo-nos que até seria mais ao encontro da sugestão do Sr. Presidente. Portanto, nesse sentido, facilmente retiramos a nossa proposta e aceitamos a do Sr. Presidente, se isso gerar consenso para acabar com o tema, porque a intenção não era ter uma proposta nova nesta matéria, era aceitar a proposta do Sr. Presidente com uma precisão complementar. Portanto, nesse sentido, não, se é esse o fator que gerou alguma dúvida, do nosso aspecto e da nossa parte, retiramos a proposta sem qualquer problema. Em benefício do Sr. Presidente.
Ao Sr. Deputado, sim, mas a partir do momento em que já está apresentada outra proposta, isto vai ficar para a vocação, ponto final. Quer dizer, não, e a discussão far-se-á em plenário, não há volta a dar, não vale a pena acrescentarmos aqui a discussão. E depois quem quiser requerer a vocação ao plenário, falo-á. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não, mas eu escrevi-me primeiro, ó Jorge, desculpa lá. Nós não vamos discutir, portanto eu vou só tomar a posição, digamos, sobre a questão processual. Do meu ponto de vista, qualquer proposta que aqui está em cima da mesa do PS, do Sr. Presidente, é uma alteração substancial ao texto base. E, portanto, a minha posição também é que isto deve ser em plenário.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Não, Sr. Presidente, eu estou aqui, queria colocar uma questão que era prévia ao conteúdo deste artigo ou de qualquer outro. E como se vai ver pelo que eu vou dizer a seguir, é completamente diferente da posição do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Eu acho que nós andamos aqui a lidar com uma complexidade de matérias e, nesta fase, ainda há manifestamente divergências, mesmo em relação a algumas das situações feitas, para a melhor ponderação de algumas das soluções encontradas. Eu acho que deveria haver abertura da Comissão, identificando todas as matérias em relação às quais algum partido ainda queira colocar alguma questão, para tentarmos evitar, é o meu critério, e tenho o direito de o expor, para evitarmos até ao limite ir com este espetáculo de avocações para o plenário. Porque vai ser uma coisa muito deprimente para quem for depois assistir ao que isso vai passar. E, portanto, em termos de bom senso, o que eu achava é que deveríamos dar todos um contributo para identificar artigos em relação aos quais ainda alguém queira colocar questões, e procurar consensualmente aceitar essa discussão, independentemente depois da posição final que viesse a ser tomada sobre cada um dos conteúdos. Se não fizermos assim, eu auguro que o resultado final disto, do ponto de vista da avaliação política, não seja muito bom, para não dizer que vai ser muito mau. E, portanto, faço um apelo a que haja aqui uma conciliação de posições.
Estou a fazer um apelo de voz alta.
Porque senhora, não participei em mais nenhuma reunião, senão nesta, dá um mês esta parte.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista e depois vou passar para a frente, porque não vamos ficar aqui a discutir aquilo que vai ser discutido noutra sede. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o PSD, desde o primeiro momento, que está aberto a discutir com todos os partidos soluções que possam obter consensos. Registar, no entanto, que ainda não passou tanto tempo assim para que os senhores deputados estejam esquecidos de que foi anunciado à comunicação social por parte do senhor deputado Pedro Adão Alves a circunstância do Partido Socialista relativamente a um conjunto de matérias ter mudado unilateralmente de posição sem ter transmitido nada a nenhum dos outros partidos previamente nem aqui na comissão. E, portanto, perante esse tipo de atitudes, Sr. Deputado, e se o Partido Socialista mudou de atitude, nós louvamos, mas perante aquilo que é o passado, digamos que a prática do Partido Socialista não tem sido muito consentânea com a procura de obtenção desses consensos. Muito obrigado.
Senhores Deputados, eu peço desculpa, mas com toda a franqueza, estamos aqui num ping-pong que nem enobrece os senhores deputados, nem seguramente enobrece os trabalhos da Comissão. E, portanto, se querem fazer declarações políticas, fazem à comunicação social lá fora, porque isso não contribui rigorosamente em nada para os nossos trabalhos. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e depois eu peço a compreensão dos senhores deputados para acabarem com esse ping-pong e para a gente poder andar para a frente.
Senhor Presidente, da forma mais construtiva possível, e não obstante coisas muito desagradáveis e coisas desnecessárias proferidas por deputados de todos os grupos parlamentares nesta reunião, nestes últimos momentos, incluindo o meu, eu dava só nota do seguinte: às vezes é desmoralizante ser o mais novo e ter a sensação que sou o adulto na sala. É chato, por uma razão. Porque, não, presunçoso também, mas como não está ninguém, de facto, são muitos meses disto. São muitos meses disto em que se tenta ter uma abordagem construtiva. E já estamos na reta final do período de campanha, estamos todos muito motivados em dar tiros nos pés na democracia e em assegurar que os Venturas terão muitos lugares neste Parlamento, e o apelo do Sr. Deputado Jorge Lacão, que eu interpreto da melhor forma possível, e de facto de forma construtiva o faço, não vou dizer todas as coisas que me apetecia dizer em relação ao que o Sr. Deputado Álvaro Batista há bocadinho disse, em relação a comentários ou a mudanças de posição, ou o que é que foi transmitido e não foi, estão na esfera daquilo que com lealdade transmito e sempre transmiti, da nota de que às vezes as decisões individuais, enfim, têm que ceder às decisões do grupo e às vezes posso não concordar com elas, e quantas vezes não concordei com o meu grupo parlamentar ao longo destes trabalhos de quase 3 anos, e não foi a primeira, não foi a última, procurei ser leal em todos os momentos, e eu acho que o apelo que é feito é um apelo sentido, e eu acho que se o objetivo é um resultado que prestigie todos, como o Sr. Presidente dava nota, eu acho que fazer o esforço pode ser a forma mais, enfim, construtiva de fazer. Se assim não for, eu acho que pronto, também, se tivermos que ir para plenário, assim seja, mas manifestamente o que o Sr. Deputado Jorge Lacão diz é, está cheio de bom senso, e acho que não é o facto de nos dar aqui um bocadinho mais de trabalho aqui a tentar construir qualquer coisa que levará ao restante. É só isso.
Pronto, eu limito-me a perguntar, o Partido Socialista deu unanimidade do seu lado para se poder mexer nas normas, pergunto apenas se algum dos outros partidos que retirou unanimidade quer voltar atrás. O vosso silêncio é porque não querem voltar atrás, portanto seguimos para a frente. As normas regimentais são o que são e, portanto, quaisquer alterações ao artigo 16 será feita em plenário, uma vez que ele já foi objeto de votação na especialidade nesta comissão e não há consenso para rever essa votação. Passamos agora à proposta do PCP, que essa sim é um artigo novo, não foi objeto, não se trata da revisão de nenhuma votação feita. A votação na especialidade não estava encerrada porque tinha ficado aberta por força dos artigos finais. O PCP propõe um artigo, depois veríamos a sua numeração, caso seja aprovado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe apenas para fazer uma breve apresentação e depois passaremos, se alguém quiser usar a palavra, usará, se não, passaremos à votação. Sr. Deputado António Filipe.
A razão justifica-se pelo seguinte, foi aqui aprovado, em sede de estatuto, a não acumulação de remunerações públicas, ou seja, quem exerce o mandato de deputado não pode oferir, não pode acumular com outras remunerações públicas. Ora bem, acontece que há leis especiais que prevêem essas remunerações, essa acumulação, e é precisamente o caso visado aqui nesta norma. Ou seja, deputados que acumulam função de deputado com membros de conselhos de fiscalização de entidades públicas, designadamente do CIRP, enfim, do Segredo de Estado, enfim, várias, e que podem acumular. E, portanto, quero-lhes parecer que isso não é, que isso contraria uma norma geral que está consensualizada e sem justificação. E, portanto, entendemos que o exercício de funções nessas entidades por quem exerce o mandato de deputado deve dar direito a ajudas de custo correspondentes às diligências que sejam feitas e não a uma remuneração certa e permanente que acumule com vencimento de deputado.
Pronto, quem pedir para usar a palavra sobre isto, eu darei a palavra e depois passamos à votação. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Era para pedir um esclarecimento ao autor da proposta, num duplo sentido. Relativamente ao número 1, é dito, são, portanto, que isto é aplicável aos membros de conselhos que sejam eleitos pela Assembleia da República. Ora, pode haver membros do conselho, membros de vários destes conselhos, que são eleitos pela Assembleia da República, mas que não são necessariamente eleitos, por exemplo, de entre deputados. Podem ser eleitos de entre mais variadas pessoas. Ora, essas pessoas podem não ter nenhuma outra fonte de remuneração pública. Podem ter ou podem não ter. Portanto, se a ideia é evitar uma duplicação com uma fonte de remuneração pública, salvo o devido respeito, a norma não está bem formulada. Porque, então, não deveria ser em função da entidade que legitima através da eleição, mas do estatuto que a pessoa eleita tiver. E aí é que se pode gerar ou não a tal acumulação incompatível de vencimentos. Primeira observação relativamente ao número 1. E peço ao Sr. Deputado depois que me dê a sua versão. Relativamente ao número 2, há um elenco, há um elenco taxativo, há um elenco taxativo de entidades, e eu também pergunto ao proponente se está certo de que este elemento taxativo é o universo total, porque se não for o universo total, esta norma resulta completamente desequilibrada. E, portanto, são os dois pedidos de esclarecimento que tinha para fazer.
Eu tenho mais pedidos de palavra, mas talvez seja mais conveniente dar a palavra ao Sr. António Filipe para esclarecer já isto. Está bem, mas não acham conveniente ter já este esclarecimento para não se repetirem? Então, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu subscrevo os pedidos de esclarecimento do deputado Jorge Lacão. Não, isto não é exaustivo, quer dizer, aliás, respondendo, os eleitos locais, não só não é exaustivo, como este não é o lugar para meter este tipo de normas. No Estatuto de Eleitos Locais há uma série de coisas que podem ser acumuláveis, e já falámos nisso anteriormente, aliás, quando discutimos outras questões de remunerações de docentes. Há, hoje em dia, uma série de acumulação de remunerações públicas em vários sítios e nós não as abolimos completamente, porque isto está em outros diplomas. Portanto, a questão é saber se é apropriado, no ponto de vista não é, mas o deputado António Filipe gostava de saber se é apropriado meter aqui uma coisa que parece ser completamente parcial, porque de facto só abrange um âmbito muito diminuto de situações em que pode haver remunerações e acumulação de remunerações, sendo que noutras situações são nos estatutos específicos, nomeadamente os eleitos locais, que essas normas estão contempladas e não neste diploma.
Obrigado. Mais alguém, antes de eu dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, mais alguém deseja usar? Pronto, todos queremos ouvir o Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Sr. Presidente, nós temos uma grande abertura relativamente à consideração de um regime que seja justo. E podemos aqui várias possibilidades. Em primeiro lugar, pensar se a pertença a estes órgãos de fiscalização justifica, por si, a existência de uma remuneração certa e permanente. Porque se há entidades que nos parece que obviamente sim, ou seja, alguém que esteja designadamente a tempo inteiro na CNPD, parece óbvio, ou na ERC, parece óbvio que isso deva dar direito a uma remuneração certa e permanente, já é mais duvidoso que se mesmo do Conselho de Fiscalização do CIRP ou do Conselho de Fiscalização do Segredo de Estado, se é justificativo de uma remuneração certa e permanente. Portanto, essa é uma questão que até vale a pena em sede de discussão sobre o problema dos titulares de cargos públicos. Uma possibilidade que também é de encarar é que, como de facto que há que assumir que nós pensámos nesta norma tendo em conta a situação específica dos deputados, que esta possa ser uma norma a incluir no Estatuto dos Deputados. Quer-nos parecer que aí é uma situação clara, quer dizer, quer-nos parecer que alguém que ofere um vencimento como deputado não faz sentido que, sendo indicado pela Assembleia para fazer parte do Conselho de Fiscalização de qualquer coisa, que tenha um duplo vencimento para além do deputado. É uma possibilidade. Quanto ao elenco dos órgãos, podemos admitir que embora temos aqui uma, se encontrarmos uma formulação geral sem referência a qualquer órgão, corremos o risco de criar situações que possam ser injustas. Fazendo o elenco, podemos também, ou seja, esquecermos de alguma. Mas, de qualquer maneira, há uma grande abertura nossa para procurar encontrar uma solução consensualizável e que seja justa.
Só que essa solução ou é encontrada agora, ou então eu não vejo como é que se resolve. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria só fazer aqui uma ou duas considerações. A primeira é a seguinte. Em relação ao princípio em si que o Partido Comunista Português acabou de enunciar relativamente aos deputados que são eleitos pela Assembleia para exercerem funções em entidades administrativas independentes ou no fundo naquilo que são órgãos onde a Assembleia se faz representar, nós estamos de acordo quanto a esse princípio. Ou seja, não devem acumular vencimentos. Uma questão diferente é de saber se têm direito a senhas de presença, se têm direito a alguma despesa de representação, alguma ajuda de custo especificamente que seja definida. Em relação a essa mesma, a esse mesmo conselho em concreto. Até porque convém termos presente que, embora a natureza dos conselhos possa ser diferente, o princípio em relação aos deputados, para nós, deve ser o mesmo. Ou seja, deputado que é eleito enquanto deputado para representar a Assembleia num conselho de fiscalização, deve ter o mesmo tratamento, independentemente de qual seja esse mesmo conselho, qual seja o órgão onde se encontra a representar a Assembleia. E julgo que faz algum sentido que essa norma seja incluída no Estatuto dos Deputados, sendo certo que na atual lei, que tem a ver com a remuneração dos titulares de cargos políticos, salvo erro, é o artigo 32, já diz que é proibido os deputados receberem outros rendimentos para além daqueles que estão prescritos na lei. E, portanto, já hoje a questão pode suscitar dúvidas e, no nosso entender, fará todo o sentido que se faça uma clarificação desta mesma matéria. E, portanto, sendo feita no Estatuto dos Deputados, por mim, muito bem, que seja feita também de modo a não deixar de fora aquilo que são órgãos de representação da Assembleia, onde a Assembleia se faz representar através da eleição ou indicação de deputados, e, portanto, agora a norma precisará de ser afinada para não correr o risco de deixar qualquer um dos conselhos, enfim, as comissões que existem até na dependência da própria Assembleia da República, como entidade administrativa independente, que precisa de ser clarificada para abranger não só os conselhos, mas também as comissões, pela nossa parte, estamos disponíveis para analisar uma proposta que consiga acautelar estas preocupações.
Eu tenho ainda dois pedidos de palavra do Sr. Deputado Álvaro Batista e do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, agora. Eu fazia apenas uma sugestão que entendam apenas como um contributo para podermos andar para a frente. Eu presumo que há aqui duas questões que foram bem colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Lacão e que têm que ver com o seguinte, independentemente depois das pessoas concordarem ou não. Uma coisa é criar-se uma norma, digamos assim, inibidora de uma dupla remuneração intuito personam, portanto, dirigida para determinados para os titulares que acumulem funções. Outra coisa é, como ela está atualmente apresentada, que é fazer a inibição pelo lado das entidades a que se pertence, com a qual se acumula funções, independentemente da categoria do sujeito. São coisas diferentes, o Sr. Deputado António Filipe já manifestou abertura para repensar nesta segunda alternativa. Eu, em qualquer circunstância, a sugestão que eu queria fazer era a seguinte, parece-me, posso estar enganado, mas parece-me que se nós tentarmos, ainda que por mais uma hora aqui, alinhavar uma solução que não é suficientemente refletida nem amadurecida por toda a gente, corremos o risco sério de ter uma má solução. Para evitar isso, eu fazia uma sugestão que, em termos regimentais, resolve o problema, que é, se o PCP entender que esta questão, esta segunda a sugestão do deputado Jorge Lacão de fazer isto e agora do Sr. deputado António Carlos Monteiro, dirigido aos deputados, às pessoas e não às entidades, isso até dispensa depois que haja qualquer listagem de entidades, mas isso é uma coisa para amadurecer, nós poderíamos votar a proposta do PCP no Estatuto dos Deputados, apenas para, ainda que ela hoje, na atual redação, não tenha aprovação, permitir que o PCP possa, com tempo,
elaborar uma proposta refletida e avocar a plenário a sua discussão e votação, porque aí já havia tempo de amadurecimento entre toda a gente, porque eu acho, eu temo que a gente aqui à volta desta mesa, por mais brilhante que sejam as cabeças que aqui estão, assim de subtão, possamos incorrer numa solução que não é ideal. Mas, enfim, é apenas uma sugestão. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, que é o povo, não é o PSD, que diz que a pressa costuma ser má conselheira. Esta proposta está apresentada para a Comissão, para o anteprojeto. E, portanto, para o anteprojeto, abrangendo todos os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Depois, no número 1, a referência que é feita para os membros do Conselho de Fiscalização, pelo menos na nossa leitura, abrange os que são indicados, que venham a ser indicados para a Assembleia da República, mas também todos os outros, que sejam indicados por quaisquer outras entidades. E, portanto, depois vem no número 2 elencado um conjunto de entidades e, nossa perspectiva, acho que temos que olhar caso a caso para fazer isto de forma correta, temos que olhar caso a caso para a regulamentação que trata da constituição, da existência e do funcionamento de todas e cada uma destas entidades para ver que casos é que há, em que situações é que há remunerações certas e permanentes e quais os casos em que as pessoas desempenhem porventura estas funções a tempo inteiro ou não o façam, quais as pessoas que têm cumulativamente uma função pública qualquer, noutro qualquer serviço ou departamento, e quais as que não tenho. E, portanto, parece-nos perigoso, sem fazermos essa ponderação, estar a aprovar um dispositivo desta natureza, apesar de também partilharmos o princípio de que um deputado não pode oferir em nenhum outro local uma remuneração certa e permanente por permanecer, por pertencer a qualquer deste tipo de comissões ou de entidades. E nessa medida consideramos muito avisada a sugestão do Sr. Presidente que o PCP possa equacionar novamente, revisitar novamente esta sua proposta, no sentido de a apresentar em plenário e, nessa altura, disponibilizando, sendo possível, a proposta concreta com a maior antecedência possível a todos nós, para que a gente também possa analisá-la e dar algum contributo, se porventura houver abertura do PCP nesse sentido, para que, porque me parece que não será fácil encontrar um consenso desde que o princípio seja aquele que pelo menos já algum de nós aqui aventamos, e nessa perspectiva permitir a sua aprovação, se não por unanimidade, pelo menos por uma larga maioria. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma declaração de interesses. Faço parte da CADA eleito pela Assembleia da República, naqueles casos em que tem que ser um deputado a exercer funções, e o regime jurídico da CADA pressupõe a existência de algo que não é descrito como uma remuneração, mas como um abono que tem de caráter permanente, a que acresce o pagamento de uma senha por cada reunião. Dando nota disto, isto também enquadra o facto da realidade dos órgãos que têm indicação de deputados nessa qualidade, ou que podem também, mesmo que não obrigatoriamente nessa qualidade, ser indicados, ser mais abrangente do que apenas conselhos de fiscalização. Porque há, de facto, contextos em que é meramente a fiscalização de determinadas atividades e que, por definição, a atividade é, se quisermos, intermitente ou resultante de ações fiscalizadoras ou a pé das reuniões regulares, que não têm necessariamente uma periodicidade certa. Em alguns casos são órgãos de mero acompanhamento, noutros casos são órgãos já de natureza, até por vezes operacional, como é, por exemplo, o caso da CADA, que não obstante ter reuniões mensais, que são essas que determinam o pagamento da senha de presença, também há entre as reuniões, nomeadamente a preparação, a avaliação e a análise dos parceiros que depois são submetidos, o que significa que há uma atividade material adicional. A discussão é de facto pertinente, ou seja, tem a ver, aliás, em muitos casos até se pode colocar outra questão, se faz sentido que seja ou tenha que ser um deputado nessa qualidade a assegurar algumas destas funções, razão pela qual, de facto, como já foi dito, uma reflexão que seja, se não apenas transversal cegamente, mas que olhe a cada um dos casos e ter em conta cada uma das circunstâncias, pode ser mais avisada do que uma norma genérica, até pelas razões também já aduzidas, do risco de se ir mais longe do que o que se pretende e abranger outros membros dos conselhos de fiscalização ou destes conselhos de acompanhamento, que efetivamente, em alguns casos, estão em exercício de funções a título permanente. Por por exemplo, o Presidente da CADA, é certo que obrigatoriamente é um magistrado da Ordem Jurisdicional Administrativa, mas está em permanência. Na CNPD, por exemplo, também há vários membros designados, em vários destes há, de facto, um regime de permanência. Que não necessariamente deputados, mas, portanto, desde logo há um problema de redação no primeiro caso e depois no segundo há uma reflexão que, efetivamente, e o multifacetado universo de legislação que foi criado ao longo dos anos não permite também uma solução de régua e esquadro tão linear. Até porque, como o Sr. Deputado António Carlos Monteiro sublinhava, levanta aqui uma peculiaridade que é saber até que ponto é que pode haver esta acumulação ou não. Mas depois o problema é que estas leis, avulsamente, especificamente, elas próprias vêm depois de ter uma norma qualquer derrogatória ou especial da nota que as remunerações são... Ou seja, poderia mesmo olhar para as normas todas, porque o quadro é muito diversificado. Em qualquer caso, também nos parece que o local, tendo em conta este perfil da discussão que estamos a ter, não seria tanto o regime geral, mas efetivamente, eventualmente, uma questão de estatuto dos deputados, uma vez que o problema principal se move a partir do facto de termos deputados que são designados nessa qualidade e, portanto, há como que uma extensão da função para isso. E depois aí, de facto, deve haver uma reflexão, como eu dizia. Acho que concordo a 80% do que foi dito, em algumas circunstâncias. Assim como em sede de trabalhos parlamentares, há determinadas funções que se exercem no quadro parlamentar. E volto a dizê-lo com perfeita consciência, que falo em causa própria, no sentido em que integro, pelo menos até ao final da legislatura, um destes órgãos. Mas também, por exemplo, o facto de haver diferenciação remuneratória a membros da mesa ou a presidentes de comissão e por aí fora, porque tem um acréscimo de trabalho, aqui obviamente também, quando este acréscimo de trabalho existe e tem esta definição, não estou a dizer que a CADA seja avassalador do trabalho, mas representa objetivamente um elemento diferenciador, ele possa dever ser ponderado. Não sei se a resposta será no sentido de manter, diminuir, alterar, mas pelo menos que não é tão linear em alguns casos quanto isso, quando o caráter é mais permanente do que pontual, ainda assim, enfim, concordo com o que foi dito transversalmente de não ser possível ter a certeza absoluta do que estivermos a fazer se o fizermos agora.
Ainda tenho o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas muito sintéticas. Uma primeira, que concordamos com a ideia exposta nesta proposta de alteração do PCP. Segundo ponto, que consideramos que, de facto, face à ideia e face ao espaço e período que temos para agir, que faz sentido que nós a insiramos no Estatuto dos Deputados. E uma terceira nota para dizer que concordamos com a sugestão processual do Sr. Presidente para este contexto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro e depois Sr. Deputado António Filipe, para arrumarmos o assunto.
Sr. Presidente, eu não posso deixar de chamar a atenção para uma matéria que a mim me tem levantado as maiores dúvidas, que é a previsão normativa do artigo 32º do Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos, que é muito clara quando diz que, ao contrário dos exemplos que foram dados, nomeadamente em relação à mesa da Assembleia, mas que é muito clara quando diz que nenhum deputado pode oferir outros direitos ou regalias de natureza patrimonial além dos previstos nesta lei. E, portanto, a questão do estatuto remuneratório dos deputados tem que estar prevista necessariamente em lei, é nesta lei, no estatuto remuneratório dos deputados de cargos políticos, e é muito clara nesta matéria. Para se resolver de vez uma questão que pode levantar as maiores dúvidas quanto à percepção de remunerações extra, eu penso que seria de toda a utilidade, admito até que o local indicado nem seja o Estatuto dos Deputados, até admito, que seja, e que deveria ser no Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos, mas a reflexão tem que ser feita e, do ponto de vista daquilo que é o princípio que está apresentado, não nos oferece grandes dúvidas quanto à solução técnica encontrada. Neste momento, temos as maiores e, portanto, independentemente daquilo que possa ser até o próprio calendário que se está a estabelecer para os trabalhos da Comissão, esta é uma questão que, do nosso ponto de vista, ganharia em ser clarificada.
Sim, senhor. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, para aceitar a sugestão, agradecer o espírito construtivo de todas as intervenções e depois direi alguma coisa sobre como é que nos propomos concretizar essa mesma sugestão. Um ponto prévio, eu creio que a questão que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro agora coloca é mais vasta, porque este artigo 32 tem que ser interpretado no seu devido contexto, porque é evidente que um deputado que exerce uma função privada não incompatível, não é? É remunerado por ela, assim como um deputado que seja membro de uma Assembleia Municipal recebe a respectiva senha e a respectiva ajuda de deslocação da sua residência à Assembleia Municipal. E isso não contraria, creio eu, esse regime jurídico. O que significa que, se adotarmos uma solução em que um deputado que é indicado para um Conselho de Fiscalização possa receber a respectiva senha ou a respectiva ajuda, até porque um destes órgãos funciona em Coimbra. E, portanto, evidentemente, se o deputado tiver que deslocar a Coimbra para a reunião, é, obviamente, da mais elementar justiça que seja compensado por isso. Agora, o que é que nos propunhamos fazer? Em princípio, acomodar esta matéria no Estatuto dos Deputados parece muito prudente e razoável, porque evita efeitos indesejáveis. É verdade que há elementos que são designados pela Assembleia da República, exatamente o exemplo do Conselho Superior do Ministério Público ou do Conselho de Magistratura é um exemplo elucidativo. São pessoas que são designadas para a Assembleia da República e depois estão lá praticamente a tempo inteiro e obviamente têm que ser remuneradas por isso, não é? Outra solução não seria razoável. Agora, quero-nos parecer que poderíamos avançar para uma solução que, a partir dos Estatutos dos Deputados, de inclusão nos Estatutos dos Deputados, e depois poderíamos ver, à partida estamos nós a pensar nos Conselhos de Fiscalização, em órgãos externos para os quais os deputados são designados pela Assembleia da República. E, portanto, o princípio em que assentamos é que nesses casos não deveria haver uma remuneração certa e permanente. Depois, há aqui aspectos que importa limar, designadamente a cada que tem um estatuto atípico, porque obriga a que sejam deputados. Eu creio que é o único caso em que a Assembleia da República tem mesmo que designar deputados, não é? Porque, ao menos, sempre foram. Pronto. Embora alguns deles não têm remuneração certa e permanente, o Conselho de Segurança Interna não tem, pois não. Não. Embora a CADA foi um pouco atípico por razões históricas, porque sabia-se que a CADA ia ter que afrontar uma inércia secular da administração pública e, portanto, iria no acesso aos documentos administrativos e, portanto, teria que ter um especial reforço da autoridade, pelo menos na sua fase de arranque, e então aí a solução que a Assembleia encontrou foi meter ali dois deputados dentro do espírito da administração aberta e dispostos a afrontar as resistências que viriam da administração pública à consagração desse princípio. Mas isso depois vai obrigar-nos a ter uma consideração específica dessa situação. Agora, portanto, a sugestão que eu fazia era que poder trabalhar numa proposta que circulasse entre os grupos parlamentares antes de poder ser apresentada em plenário em sede da vocação, trabalhando nós com o espírito de poder levar a plenário algo que seja, evidentemente, aprovável, tendo em conta a disposição manifestada pelos grupos parlamentares.
O Sr. Deputado Jorge Acão pediu a palavra primeiro.
É que eu não sei se percebi bem uma passagem da resposta do Sr. Deputado António Filipe, e por isso era um pedido de aclaração. Eu não sei se percebi que ele terá dito, e se não tiver, que nas soluções institucionais hoje em dia admissíveis, uma delas é a possibilidade da pertença de deputados por eleição na Assembleia para os Conselhos Superiores do Ministério Público. Não foi isso, pois não? Ah, ok. Pronto. Então, como se costuma dizer, já cá não está quem perguntou.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, vê se encerramos isto.
Serei muito rápido, Sr. Presidente, apenas porque me pareceu desta última intervenção do Sr. Deputado António Filipe ficou aqui um certo equívoco, ou talvez não tenha entendido totalmente aquilo que eu disse. Eu não defendi que deputados que são eleitos para órgãos externos têm que ser castigados no seu património por aceitar esses lugares. Não foi isso que eu disse.
Ah, ok, pronto. O que eu procurei tornar claro, aliás, desde logo na minha primeira intervenção, que o princípio da senha de presença e tudo mais era perfeitamente razoável, mas que deveria haver alguma uniformidade de critério entre os deputados e por isso que faria sentido até, eventualmente, a solução do Estatuto dos Deputados, mas que não seria que teriam que o desempenhar a função gratuitamente... arcando com os custos.
Embora a formulação desse artigo 32 pode ter uma interpretação restritiva.
Mas não tem sido essa interpretação restritiva, e quando eu mencionei o artigo 32, é exatamente que se estamos a legislar, pelo menos que se clarifique a situação dos deputados que aceitam desempenhar essas mesmas funções, que se estabeleça um critério, de modo a que não subsistam dúvidas e não venha alguém no futuro dizer... Os senhores deputados perceberam aqui ou receberam aqui uma remuneração que não deveriam ter recebido e violaram o artigo 32, devolvam o dinheiro, não é? E acho que isso era importante que ficasse clarificado, tanto mais, tanto quanto julgo saber, a maioria dos deputados que estão em órgãos externos o que recebem é senhas de presença e pouco mais, não é? Portanto, isso aí também é importante que fique, na nossa opinião, clarificado, já que estamos a legislar.
Sim, senhor, senhores deputados, portanto, vamos transferir, não fazemos aqui a votação em sede do regime geral, transferiremos a votação desta proposta do PCP para o ponto, quando votarmos o Estatuto dos Deputados, e face à sua não aprovação, fica anunciado pelo PCP que numa versão diferente, a não aprovação com esta redação, implicará que o PCP solicitará a avocação deste artigo a plenário para, numa versão eventualmente trabalhada, segundo o que o PCP acabou de dizer, com algum contacto prévio com as outras bancadas, apresentará uma proposta diferente, enfim, não é diferente, alterada, em sede de plenário. Passamos então para as normas revogatórias, relativamente às quais nós temos normas revogatórias do regime geral, do regime de exercício de funções, relativamente às quais temos aqui, eu chamava a atenção dos senhores deputados, temos três propostas sobre a mesa. Temos uma proposta que já tinha sido distribuída em reuniões anteriores, tinha sido elaborado pela mesa na altura, de um artigo 23 para norma revogatória, um artigo 24 para norma transitória e um artigo 25 de entrada em vigor. O Partido Socialista, relativamente a estes mesmos artigos, apresentou uma proposta também que está distribuída, que na prática, no artigo 23, não é diferente da proposta da mesa, é diferente sim na redação do artigo 24, chamando eu a atenção que, independentemente da diferença em termos de apresentação da norma, em termos de conteúdos, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem eu darei a palavra depois para a apresentação, corrigir-me-á se não for assim, mas em termos de conteúdos só tem duas pequenas diferenças, uma no número 2, em que se acrescenta que, para além da entrega em formato de papel, a entrega também em suporte digital, e depois uma alteração. Sim, eu darei a palavra para a apresentação, mas é só para fazer aqui, para situar as questões. No número 4, a redação apresentada pelo Partido Socialista restringe a questão, o que não acontecia na redação anterior, restringe a questão do registro de interesse aos deputados, quando atualmente os membros do Governo também têm que o apresentar. Exatamente. Portanto, é só essas duas chamadas de atenção. Agora, se os senhores deputados concordassem, eu colocava primeiro a questão, para arrumarmos o artigo 23 da revogatória, que aparece idêntica na proposta da mesa e na proposta do Partido Socialista, com uma gralha que o mês de agosto não tem 265 dias, portanto é 25 de agosto e não 265 de agosto, mas chamava apenas a atenção para a proposta que penso que todos têm e que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, chamando a atenção, face aos parceiros que tivemos, para a necessidade de nós acautelarmos as questões constitucionais relativas aos membros dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. Nesse sentido, primeiro tínhamos que analisar. Muito obrigado. Primeiro tínhamos que analisar a proposta de um artigo que eventualmente entraria antes da norma revogatória, mas isso depois renumerava-se, que aparece com a epígrafe aplicação aos membros dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, que no fundo acautela aquilo que a Constituição diz, que é a aplicação do disposto na presente lei aos membros dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas depende da adoção do regime nela previsto nos estatutos político-administrativos das regiões autónomas. Sendo aprovada esta norma, que é uma norma, digamos assim, de correspondência com a regra constitucional e para evitar qualquer declaração de inconstitucionalidade no que diz respeito às regiões autónomas, no artigo 23, no número 2, ao dizer-se que se mantém em vigor, para que não ficasse a ideia de que se mantava em vigor ad eterno, dir-se-ia mantém-se em vigor até a eventual alteração dos estatutos político-administrativos referidos no artigo anterior, tal, 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 tal. Portanto, eu pergunto aos senhores deputados, primeiro, se concordam com o artigo cautelar de aplicação aos membros dos órgãos de próprias regiões autónomas e, sendo esse, pondo essa à votação, sendo esse aprovado, depois passaremos à votação da norma revogatória com o inciso para bater certo com a norma cautelar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a norma proposta do PSI, o 22A, cria uma inconstitucionalidade onde ela não há. Isto é, esta lei nunca é aplicável aos membros dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas por uma deliberação desta lei, nem nunca poderia ser. Os estatutos é que, se um dia o quiserem, podem fazer uma norma de remissão, têm reserva de iniciativa e tudo mais. Portanto, nós nem isto podemos dizer. A única coisa que podemos dizer, penso que é aquela que se consegue dizer, que é não revogar uma norma que foi validamente produzida quando não havia reserva de estatuto, deixá-la estar como está, aqui ou até à eventual alteração dos estatutos. No número 2 pode ficar, não atrasa. Agora, o número 1 é que gera esta dúvida, que é a aplicação do disposto na presente lei, ela nem é aplicável porque nem sequer estão no âmbito de aplicação. E, portanto, não, os mesmos... Artigo... Da atual? Não, deste, mas a presente lei. Repare, me desculpem, a aplicação do disposto na presente lei. A presente lei é o regime geral ela não se lhes aplica. Não está, desculpem. Não tem comigo. O que é que diz? Mas não pode estar. Mas fico. Mas então é inconstitucional, não há dúvida, não pode ficar. Desculpem reabrir o tema, mas não.
Oh Pedro, não é reabrir.
Desculpem, não me tinha percebido que lá tinha ficado, não pode ficar.
Pedro, não é reabrir o tema, é exatamente por ele estar cá que surge esta proposta, que é a proposta final, como acontece em muitos diplomas, a dizer que a aplicação do regime previsto no presente diploma depende de um aqui não é de uma iniciativa estatutária deles.
Eu peço imensa desculpa, mas então iremos avocar este artigo para o plenário por razões de pura constitucionalidade. Não pode esta norma, há uma norma expressa no artigo 227 ou 228, que determina que o estatuto dos titulares de cargos políticos, dos órgãos de governo próprio, são reserva estatutária. Nós nem sequer podemos contemplar isto aqui sob pena de inconstitucionalidade. Eu sei que lá está, mas está mal. Não, António Carlos, já disse no passado e votou-se, mas e eu não me tinha apercebido que tinha ficado, falha totalmente minha, porque não me passou pela cabeça que ficasse uma norma que é contra a Constituição expressa. E, portanto, nesse sentido, não a podemos acompanhar e vamos ter que... Não, Pedro. Resolveria no fim, neste sentido, de manter em vigor a norma validamente produzida em 83, que era válida, nunca no sentido, se me permites, o número 2 do 23 está certo, o 22 e uma norma que manda aplicar aos órgãos do governo próprio, nunca, não é conceptualmente possível. Não é possível sequer. É daquelas casas em que... Não pode dizer, não pode dizer. E assim faremos. Na altura de conformar. Desculpa. Não, António Carlos, peço imensa desculpa. O conjunto das alíneas.
Então é erro completo, é burrice total nossa. Mas eu assumo a burrice completa e uso a expressão com a propriedade toda. Porque é, porque enganei-me. Resolve-se no fim, no sentido. Reparem, eu não sei que argumento jurídico se poderá arranjar para dizer que uma lei da República, violando reserva de estatuto, manda incluir no âmbito da aplicação uma norma que lhe estava dada. Não vejo como é que é argumentável, mas pronto.
Senhores deputados, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, mas pedi a vossa atenção apenas para o seguinte. Isto tem duas soluções. Tem duas soluções. Ou convimos, porque penso que questões de constitucionalidade são questões de constitucionalidade, ou convimos aqui que se retira do texto de substituição à linha G, embora ela já tenha sido votada, e isso terá que ser feito aqui por unanimidade, ou então a salvaguarda que está colocada é dizer exatamente que no elenco que está aqui dos cargos políticos são todos e também das regiões autónomas, mas depois tem lá um artigo no final que diz que a aplicação às regiões autónomas naturalmente depende do estatuto. É o que cá se diz na proposta do PSD. Goste-se ou não se goste, é o que cá se diz. A alternativa, que é mais clean, é verdade, mas por outro lado, politicamente, é um Estado dentro do Estado, é ir à enumeração dos cargos políticos e retirar as regiões autónomas. Que isso foi, de facto, longamente aqui discutido, em várias fases do processo, tendo nós chegado à conclusão que, independentemente da dúvida constitucional que se iria colocar, era pior deixá-los de fora nesta fase, ainda que depois, lá à frente, se pusesse uma salvaguarda. A salvaguarda é o artigo 22-A, com esta com uma redação ainda mais burilada. Mas o artigo 22-A não diz que eles têm que alterar o estatuto. Diz apenas que a aplicação deste regime depende de eles quererem alterar o estatuto. Se não quiserem, alteram, como é evidente. Isso, a Constituição é soberana. Mas são as duas alternativas. Ou se retira da linha G, não vale a pena reabrirmos aqui uma discussão sem nexo, porque todos sabemos o que estamos aqui a falar. Ou eles saem desta lei e dois de amanhã, cada uma das Assembleias Legislativas Regionais decide ou não apresentar uma alteração dos seus estatutos político-administrativos para que a Assembleia da República, conforme os regimes, ou então nós deixamos já aqui, digamos, o pé na porta, de algum modo pressionando politicamente, a que dois de amanhã eles tenham a iniciativa de alteração estatutária. E o artigo 22 é isso exatamente que diz, o artigo 22-A, proposto com uma redação mais assim ou mais assado. Eu já dou a palavra, mas agora tenho outras inscrições para não ser um diálogo. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, depois Sr. Deputado António Carlos Monteiro, Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado Álvaro Batista, e depois o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, se o Bloco não quiser falar, que é para manter a alternância. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, respondendo diretamente à sua questão, eu, como que toca às regiões autónomas, gosto sempre de pôr o pé na porta, desde que seja constitucional. Ainda hoje, no plenário, votei uma questão referente a isso e a minha declaração de voto. Ou seja, a formulação, portanto, eu inclino-me, a menos que se prove e que alguns constitucionalistas me convençam do contrário, inclino para manter a linha G do número 2 e, portanto, obviamente, o 22-A. No fundo, sempre fui contra Estados dentro do Estado, eu sei que isso existe em Portugal, mas eu gostava de contribuir para, e acho que esta Casa devia contribuir para reduzir este um país, dois regimes em que estamos, dois, três regimes em que estamos a viver, seja nos salários dos professores, seja em uma data de coisas, que é inacreditável, mas é o que temos. É o que temos e vem de 76 e de problemas da Constituição da República de 1976. Portanto, a menos que me convençam do contrário, eu inclino claramente para manter, ou seja, dizer isto é um país, não é? Ok, mas precisamos disto para ser o artigo 22-A, para que seja constitucional. A única questão que eu suscito aqui, porque de facto não sou constitucionalista nem sequer jurista, é se com o 22-A teria havido ou não necessidade de consultar e de parecer das regiões autónomas em relação a esta questão. Porque eu dá-me ideia, não tenho a certeza, que não houve parecer sobre este diploma. Não tenho
houve parecer e houve a chamada de atenção deles que a aplicação dependia
da inserção.
Não, eles não sugeriram isso. Disseram apenas o óbvio, que é dizer, eu estou só a interrompê-lo, peço desculpa,
sim, não,
para explicitar. No parecer das regiões autónomas, eles chamaram apenas a atenção que a aplicação desta matéria constitucionalmente depende de uma alteração nos estatutos. Pronto. Eles também protegeram-se, disseram o óbvio e o que está certo. O que está certo. E, portanto, das duas, uma, ou nós retiramos daqui eles e dois da manhã eles farão como entenderem, ou a gente mantém-os aqui com esta salvaguarda para nos conformarmos àquilo que está na Constituição.
Pronto, então termino. Obrigado, Sr. Presidente, por essa clarificação. Tendo havido o parecer, tendo havido esta posição, acho que a solução proposta pelo PSD é uma boa solução e manter a linha guia do número 2 do artigo 2º é, de facto, manter um país ou tentar manter um país como um país.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Até eu sei que durante algum tempo reagi com má parte ao que estava a ser dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas para relembrar um pouco a história desta Comissão. Esta discussão foi tida a propósito daquilo que era o âmbito subjetivo de aplicação desta legislação. Foi tida longamente, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves teve o cuidado de relembrar, chamar a atenção para este mesmo problema. Foi consensual na Comissão de que não poderíamos legislar, até para bem do regime, deixando as regiões autónomas de fora. E que, por isso, no final, teríamos que encontrar uma solução legislativa que evitasse a inconstitucionalidade para a qual o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves nos tem repetidas vezes chamado a atenção e da qual todos estamos conscientes. Portanto, quanto àquilo que é o regime que ficará, ou atualmente em vigor, ficará nos termos do número 2 do artigo 23º proposto, ficará em vigor até que seja alterado. E do ponto de vista jurídico, acho que esta solução está absolutamente blindada, não merece sequer qualquer censura de constitucionalidade. Quanto ao artigo 22A, eu admito que se possa criticar a formulação e encontrar uma solução melhor do ponto de vista jurídico para o que está aqui proposto pelo PSD. Mas que do ponto de vista de constitucionalidade tem que haver uma, qualquer proposta que enquadre a questão, não temos a menor dúvida que tem que haver, e a solução de se eliminar a linha G, que foi aventada agora, até pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, significa voltar ao início desta discussão toda. Nós já tivemos a discussão e foi entendido consensualmente, repito, que não se deveriam deixar as regiões autónomas de fora e que teríamos que encontrar uma solução jurídica para evitar a inconstitucionalidade em relação a esta mesma matéria. E, com toda a franqueza, temos esta proposta aqui em cima, por parte do PSD. Eu não sei se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem uma outra redação que queira propor, mas sou pena de se voltar ao início do processo, e politicamente para nós isso é insustentável. É insustentável que depois de tudo o que já aconteceu, de todas as questões que têm surgido depois de termos praticamente, ou termos encerrado a votação na especialidade, voltarmos atrás e dizer, e agora retiramos as regiões autónomas deste pacote legislativo sobre transparência, parece-nos que é dar mais um tiro no pé de toda esta, de todo o trabalho desta Comissão.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, apesar de eu ter entrado já tarde nos trabalhos desta Comissão, daquilo que me apercebi, foi largamente discutida esta a linha G do número 2 do número 1 do artigo 2º, ela foi aprovada por unanimidade. E nessa medida nós entendemos que não tem sentido algum estar neste momento a retirá-la. O PSD apresentou esta proposta do artigo 22A para que garantir que este preceito e este diploma não possa ser declarado inconstitucional. Estamos perfeitamente abertos a alterar esta redação com outra qualquer melhor no sentido de assegurar isto. Agora, o que achamos é que não tem sentido estar a voltar atrás, a fazer novamente a mesma discussão e a retirar do
texto, do texto que foi aprovado, algo que foi, repito, aprovado por unanimidade. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. António Filipe.
O Sr. Presidente, eu quero-nos parecer que a solução que o Sr. Presidente chamou de menos clean é melhor. Ou seja, vamos lá ver, o Sr. Deputado Pedro Alves tem razão na substância. Evidentemente, nós não podemos, já dissemos isso. Agora, também não seria de facto cordial que os membros dos órgãos de governo próprios autónomos fossem excluídos do elenco de titulares de cargos políticos a nível nacional. Até era uma descortesia, era uma falta de cortesia institucional, ou seja, eles não existem. Existem todos, existem os autarcas das ilhas, não é? Existem os autarcas das ilhas e tal, mas há ali um offshore, o que para a Madeira não era original, mas havia um offshore político que era indesejável. E depois, sendo assim, temos de facto de fazer uma norma que remeta a definição do regime para os estatutos político-administrativos, sendo certo que há aqui, politicamente, um certo apelo à transposição, que sinceramente também não nos parece parece-nos razoável, que haja um apelo à transposição para os estatutos político-administrativos.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu vou começar exatamente no seu à parte, vale o que vale, mas já não é a primeira vez que, no que toca a critérios de separação de poderes, de regimes de incompatibilidades, etc., que as alterações legais que são feitas à Assembleia da República e que se aplicam a eleitos ou do Governo da República ou a deputados da Assembleia da República servem também como pressão para alterações dos estatutos político-administrativos, quer na Madeira, quer dos Açores. E por isso, desse ponto de vista, isto vai na mesma história que nós já tivemos até aqui. Não é nenhuma originalidade. Nós percebemos o embróglio criado, o problema constitucional que existe e já agora um problema político também. E eu creio que nenhum de nós é insensível à questão da autonomia, que deve ser respeitada, não deve ser só uma bandeira que se atira em alguns momentos, mas faz parte de uma construção constitucional e que todos os partidos, e eu creio eu, se o deputado não é inscrito, para não faltar a ninguém deste universo de deputados aqui na Comissão, advogam e aceitam como válida. Então, para nós sermos coerentes com isto, não podemos atropelar agora a autonomia só porque sim. No fundo, só porque sim. E há aqui um problema constitucional, há um problema político também de criar uma guerra que se antecipa como constitucional, mas como consequências políticas também à forma como a autonomia será vista ou diminuída. Do nosso ponto de vista, nós respeitamos a autonomia, queremos que saia aqui este equilíbrio difícil, dizendo que há um preceito sobre transparência nacional, mas que isso não serve para atropelar um espaço autónomo que é depois transcrito por estatutos político-administrativos.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Bem, Sr. Presidente, tentarei ser telegráfico, mas dar nota de que, em primeiro lugar, a leitura que sempre fizemos deste tema é, de facto, a de que, primeiro, naturalmente não pode resultar deste trabalho que ficássemos sem a legislação que hoje vigora nas regiões autónomas, razão pela qual a norma revogatória teria de sempre que manter em vigor aquilo que validamente foi aprovado nesta altura. Este é o ponto a que me referi sempre com, no fim deste trabalho, não podemos deixar as regiões autónomas sem tratamento algum. Não a ideia, porque essa era sempre impossível, de que no fim dos nossos trabalhos tivéssemos um regime novo aplicável às regiões autónomas, porque isso é impossível de se alcançar com aquela norma introduzida na Constituição, da qual eu discordo e que produz resultados distorcidos. Que distorcem esta uniformidade do Estatuto que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira descrevia, mas que é o que resulta da Constituição. E esse aspecto, infelizmente, não o podemos alterar. Se tivéssemos aberto tanto tempo o processo de revisão constitucional do PAN, podia-se pensar nisso. Não foi o caso. Podia-se pensar nisso, mas também não tínhamos tempo. Portanto, de facto, aquela é a norma com a qual lidamos. E, infelizmente, nesse contexto, aqui permite-me discordar do Sr. Deputado António Filipe, efetivamente, quando a República, a Assembleia da República aprova uma lei que é regime geral do exercício de funções por titulares de cargos políticos e identifica para efeitos da presente lei são titulares de cargos políticos, eles têm mesmo que ficar de fora, porque assim o quiseram. Porque assim se pretendeu, na revisão constitucional, que quando se faz uma lista dos titulares de cargos políticos, as regiões autónomas têm que ficar de fora por opção própria, porque optaram por ter esta matéria nos respectivos estatutos. Portanto, jurídico-constitucionalmente, eu acho que, de facto, é muito difícil, mesmo com uma mera espécie de carta ou correspondência que estamos a enviar através de ato legislativo para as regiões autónomas,
é difícil com a Constituição que temos. Nós não temos sequer poderes para dizer que talvez este caminho venha a ser prosseguido pelas regiões, porque de qualquer forma as regiões farão o que entenderem quando abordarem este tema. Tanto poderão fazer, incluindo diretamente nos estatutos, como poderão fazer habilitando a emissão por decreto legislativo regional próprio, como já o fizeram noutras matérias, como limite até podem fazer com uma mera remissão para a lei nacional, seja para a lei nacional em vigor no momento em que fazem a remissão, o que seria uma coisa, seja para a remissão material, para a lei que vigorar no momento em que tiver que vigorar. Portanto, há imensas possibilidades que se lhes abrem. Portanto, achamos verdadeiramente que esta questão tem uma dificuldade. Haverei de refletir com o meu grupo parlamentar o que é que faremos em relação à linha D, que aí, por falha totalmente nossa, não nos apercebemos que tivesse sido aprovada, ou assumimos que tinha sido aprovada no pressuposto que na discussão agora das normas finais ficaria resolvida e que provavelmente não ficaria incluídas. Podemos dar isso com o concedo que possa não ter ficado claro que quando remetemos para posteriormente era neste sentido, mas efetivamente o que temos que tentar fazer hoje é fechar isto. E com vista a fechar isto, eu diria, não temos nenhuma objeção ao número 2 do artigo 23. Acho é que talvez a formulação do tal 22A, caso se mantenha a linha G, não a votaremos favoravelmente, provavelmente votaremos contra, mas ainda assim que esta não é a melhor neste sentido. Enfim, vou eu propor a norma contra a qual vou votar, é bizarro, mas posso fazer o esforço, enfim, portanto, mas de facto, porque ele pressupõe que a aplicação do disposto da presente lei é quase como uma questão inevitável e, portanto, tem que ser, em vez de dizer depender, devia dizer só pode ter lugar no caso de adoção expressa pelos estatutos político-administrativos, coisa que o valha, parecida. É a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa, porque porque depender parece que há só um ato formal em que nós já condicionamos o que é que as regiões estão a fazer e quase que elas não têm alternativa. E, portanto, esta solução, apesar de tudo, é mais respeitadora da autonomia, matéria em relação à qual, pessoalmente, volto a dizê-lo, não acho que esta autonomia devesse existir. Eu acho que o estatuto devia ser definido transversalmente, sem reserva de estatuto, mas é o que temos. Portanto, não, se pudesse ser essa nuance, não...
Eu, com toda a franqueza, peço desculpa só pela minha experiência, que, apesar de tudo, sem falsa modéstia, é larga em termos legislativos, nomeadamente por funções governativas. 99% dos regimes jurídicos que são aprovados pelo Governo e para esta Assembleia têm normalmente no fim uma norma de aplicação às regiões autónomas que diz que a aplicação do presente regime depende de diploma legislativo regional. É sempre, a terminologia utilizada é depende, nunca suscitou dúvida nenhuma. Aqui não é depende de norma legislativa, depende da adoção nos estatutos, porque aqui há uma questão constitucional, mas a utilização do termo depende é transversal. 99% da legislação que existe, não normalmente para os estatutos, mas para diploma legislativo regional. Mas, portanto... eu punha, não é eventual, é a aplicação. Aí só fragiliza a questão. Mas, aos seus deputados, eu disse isso apenas como contributo, a decisão é da Comissão. Pergunto à Comissão se há alguma proposta de ação alternativa para a gente passar à votação. É só isso, porque... e até pode haver depois mexidas na redação final, se entenderem. Depois que, se é apenas uma questão de tempos de verbo ou de verbos a utilizar, eu só dei o contributo, se forem olhar para as normas de aplicação às regiões autónomas que existem em inúmeros diplomas legais, normalmente está lá depende. Depende de normalmente o que se diz é de decreto legislativo, legislação própria. Aqui não é um decreto, não é um simples decreto legislativo, aqui tem que haver uma adoção nos estatutos, uma proposta de adoção nos estatutos. E, portanto, é isso. Depende da adoção. Como? Com certeza, porque não, a Assembleia da República não pode tomar a iniciativa. Bom, senhores deputados, passamos à votação então. Então vamos votar primeiro a formulação do artigo 22A, depois seria renumerado, proposto pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto, fica aprovado com o voto favorável, o voto contra do Partido Socialista e o voto favorável a todos os restantes senhores deputados, grupos parlamentares e senhor deputado intendente. Vamos então votar agora o artigo 23. Eu pergunto se podemos pôr à votação já com o inciso do número 2. Portanto, vamos pôr o artigo 23, que é comum à proposta da mesa e do PSD e do Partido Socialista, apenas com este inciso que está a bold na proposta do PSD, para se conformar com a votação que acabámos de fazer relativa ao artigo 22A. Vamos, portanto, votar já com o inciso, que é até a eventual alteração dos estatutos político-administrativos das regiões autónomas referido no artigo anterior. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado já com este inciso a norma revogatória. Depois temos, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, temos a proposta, o artigo 24, havia uma proposta original proposta pela mesa, o PSD aqui não propõe nada, há sim uma proposta de redação que está distribuída, feita pelo Partido Socialista, que tem como grande alteração no número 2, já foi visto que no número 4 é apenas um lapso, era acrescentar os deputados e os membros do Governo. No número 2 é a questão do acrescento do suporte digital. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Não é só isso, Sr. Presidente, se me for permitido explicar a minha alteração. Fundamentalmente duas coisas. Há um lapso no número 4, mas eu até admito que o número 4 deva migrar para o Estatuto dos Deputados e não para esta norma transitória. Artigo 24 da proposta de norma transitória. Pronto. Admito que o número 4 possa não fazer sentido aqui, mas antes na outra, portanto, admitimos que possa migrar como norma transitória do Estatuto dos Deputados à semelhança da norma transitória, entretanto, hoje distribuída, porque tem o mesmo teor, e de facto deve incluir não só os deputados, mas também os membros do Governo, que também aqui já declaram o registro de interesses. Fundamentalmente, o que sugeri era o seguinte, portanto, em primeiro lugar, as obrigações declarativas aplicam-se aos titulares de cargos políticos a partir do momento que iniciem, renovem ou atribuem funções. Depois, fazemos depender não necessariamente da entrada em vigor da lei, mas da entrada em funcionamento da plataforma eletrónica, e portanto até ao momento da entrada em funcionamento da plataforma eletrónica, a entrega é em formato de papel e em suporte digital junto do Tribunal Constitucional, como até agora. Porquê a inclusão do suporte digital? Porque eventualmente, caso venha a haver depois carregamento destes dados remetidos na base, uma vez criada, pode ser mais prático que eles tenham um suporte digital para poder carregá-los e não ter apenas um suporte em papel que obrigaria a futura entidade a ter que estar a fazer a transcrição adicional. Depois, o número 3, o objetivo que tem é assegurar que os titulares de cargos devem voltar a submeter na plataforma. Isto é, a obrigação declarativa fica cumprida no início de funções. Mas, de facto, o objetivo da plataforma da transparência há de ser que os dados estejam disponíveis, e ele é de preenchimento eletrónico, e é depois de revisitação e de atualização, porque os dados ficam carregados, importa dar nota de que fica cumprida a obrigação declarativa no início das funções para quem está vinculado, porque reparem, eu só estou a colocar no número 2 aqueles que atualmente estão vinculados, porque já são aqueles que hoje têm que preencher, e a deferir o preenchimento por quem passa a ser abrangido pelas novas regras de âmbito de aplicação apenas para o momento em que a plataforma estiver a funcionar. Ou seja, com a entrada em vigor disto, não há ninguém que hoje declare que deixe de declarar no hiato, os que vão passar a declarar é que se novo, só passariam a ter que declarar quando já forem suporte digital e em plataforma por uma razão, para não entupir com um papel o Tribunal Constitucional até ao momento em que efetivamente as muitas centenas de entidades novas não se consegue perceber, eu volto a explicar. Ora bem, pronto. No número 2, fundamentalmente é o seguinte, todos os obrigados a entregar declaração de património hoje, quando iniciarem funções, se isto for antes da plataforma estar a funcionar, entregam em papel como sempre entregaram. A Assembleia da República toma posse em outubro, entregam em... Não há plataforma, entregam em papel no Tribunal Constitucional como habitualmente. Mas há entidades novas que passaram a ficar obrigadas a entregar, nomeadamente chefes de gabinete e membros do Governo. Ouve António Carlos, ouve até ao fim, seja favor. Chefes de gabinete, membros do Governo, não são hoje obrigados a entregar. E até haver a plataforma, não faz sentido estar a ter que entregar em papel junto do Tribunal Constitucional, que não vai fazer nada com os papéis, mais vale que quando a plataforma estiver a funcionar, para aqueles para os quais a obrigação só nasce com a legislação nova, só tenham que entregar eletronicamente uma vez a plataforma a funcionar. O que é que isto garante? Ninguém que hoje declara fica num período de hiato sem que tenha de declarar em papel. Quem é obrigado é que, se novo, a partir da entrada em vigor desta lei, só faz a declaração quando a plataforma estiver em funcionamento. O número 3, o que é que visa acautelar? É que depois todos declarem na plataforma, porque, obviamente, se o objetivo da plataforma é que ela esteja carregada e depois se faça a atualização, o que é que isto significa? Os desgraçados que preencheram em papel vão ter que preencher outra vez. Mas isto é a única forma de também não fazer com que a entidade rebente antes de sequer começar a funcionar, para ter que estar ela a fazer a transferência de um lado para o outro. Finalmente, o número 4, já expliquei, é dos deputados e dos membros do Governo.
Sim, senhor. Só uma pergunta antes de dar a palavra aos outros senhores deputados. E o número 4, então, saía daqui e passava para o estatuto. Depois pomos no estatuto. Ok. Sr. Altrico Pereira.
Eu acho que era bom fazer aqui assim alguma, ou pelo menos os proponentes das propostas, tentar aqui alguma convergência. Eu, porque há pontos que são comuns, não é? O ponto 2 da proposta do PS é igual ao, tem o mesmo âmbito, embora seja diferente, do ponto 1 da proposta da mesa. Eu pessoalmente também acho que, e uma das diferenças é só papel ou papel e digital. Portanto, eu acho que faz sentido o papel e digital. Isto numa linha de, obviamente que a outra diferença é que na da mesa designa-se a entidade da transparência, na proposta do PS essa designação não existe. Outra questão que para mim é uma questão prática, mas que tem a ver com a formulação do 25, presumo que também estejamos a discutir o 25. Bom, tem a ver com a questão do registro de interesses e da entrada em vigor, ou seja, vamos pensar que isto tudo é aprovado. Qual é o registro de interesses que vai ser preenchido? Portanto, o primeiro dia da 14ª legislatura, que é onde supostamente isto entra em vigor, há de ser algures no final de outubro, não é? As eleições são a 6 de outubro, e portanto agora temos dois cenários. Um, ainda não há outro registro de interesses. Dois, fez-se um trabalho ótimo e não sei o que e tal, e isso já está completamente claro. Ou seja, eu para mim, pensando nestes dois cenários possíveis, quer a norma de entrada em vigor, quer a norma que refere os registros de interesses, tem que ser mais apurada, devia ser um bocadinho mais apurada. Porque basicamente estes são os dois cenários. Ou nós não temos mais nada, e já agora vou dar a resposta em relação aos dois cenários limite. Ou nós não temos mais nada, nem plataforma eletrónica, e então tem que se aplicar o registro de interesses que existe neste momento em papel, porque não há mais nada, nem sequer há digital. Ou nós já temos o novo formulário do registro de interesses, digital, sei o que mais, e então, portanto, contemplar estas hipóteses eu acho que não está muito bem trabalhado. Não tenho nenhuma proposta debaixo da manga, mas é só levantar uma questão.
Eu vou dar a palavra a quem a pediu, mas só para clarificar, para a gente não estar a discutir em seco. No fundo, a única coisa que está aqui é garantir que durante um período necessariamente transitório, que será de, porventura de 6 meses ou por aí fora, ou talvez um bocadinho mais, que não haja um vazio, ou seja, e que se mantenha, passa a expressão, tudo como dantes quartel-general em Abrantes, ou seja, até a plataforma eletrónica estar disponível, continuará a aplicar-se aquela plataforma que já existe aqui na Assembleia da República e onde quer os senhores deputados eleitos, quer os membros do Governo ao assumirem funções, preenchem o seu registro de interesses. Com toda a franqueza, eu acho que, enfim, podemos escrever de outra maneira, mas acho que é isso que resulta da proposta do Partido Socialista. A nuance do Partido Socialista, que eu agora percebi, que não tinha percebido, confesso, a nuance do Partido Socialista é, relativamente à proposta da mesa, e é essa questão que eu acho que devíamos abordar. Eu percebo a proposta do Partido Socialista e até pessoalmente tendo a concordar com ela, confesso, é dizer que as novas entidades que resultam da aplicação desta lei não tem que fazer grande coisa até a entidade da transparência estar a funcionar. Enquanto que a redação da mesa mandava já as novas entidades, a partir do início da legislatura, despejarem em formato de papel no Tribunal Constitucional, sendo certo, por isso é que eu tendo a concordar com a proposta do Partido Socialista, sendo certo que, objetivamente, o Tribunal Constitucional terá muito pouca ou nula condição de fazer qualquer tratamento dessas informações enquanto não tiver a entidade a funcionar. E, portanto, na prática é capaz de ser um esforço um bocadinho inútil. Mas é uma questão de princípio. E, no fundo, é essa diferença que verdadeiramente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves chamou a atenção e para a qual esta Comissão precisa de optar. Ou, de facto, independentemente depois das questões de redação, que tanto podem ser arrumadas agora como depois de uma redação final. Não, acho que não vale a pena estarmos agora aqui a estar toda com isso. Ou, durante No gap, no espaço de tempo, entre o primeiro dia da próxima legislatura, também aí devo dizer que acho que a precisão do Partido Socialista ganha, em vez de dizer no início, dizer no primeiro dia, enfim, está certo. Ou no primeiro dia, a partir do primeiro dia, entre o primeiro dia da próxima legislatura e a operacionalização da plataforma, da entidade com a sua plataforma, ou são só os deputados e os membros do Governo, não é os deputados e os membros do Governo, todos aqueles que é o abrigo da 4 de 83, é isto que o Partido Socialista propõe. Portanto, tudo como dantes quartel-general em Abrantes. Portanto, durante esse gap de tempo, mantém-se tudo a fazer como fazia, de acordo com o 4 de 83, junto ao Tribunal Constitucional, em papel, nas regras, nos formulários que o Tribunal lá tem. E quando o Tribunal tiver operacionalizado a nova entidade, eles terão que reformular. Eu acho que isso concorre um bocadinho para manter o número 4 aqui. Mas, enfim, vale o que vale. Ou então, que era a proposta originária da mesa, eu inclino para... Não posso retirá-la porque ela tem que ser aqui discutida. Ou então, todo o novo universo, a partir do primeiro dia da próxima legislatura, trata de enviar, dentro dos prazos de 60 dias, portanto, os prazos que estão na lei, enviar para o Tribunal Constitucional em formato de papel e suporte digital, é a proposta que aqui está em cima da mesa, em formato de papel, que era a proposta da mesa só, não era sequer em suporte digital, de enviar para lá. Portanto, há esta diferença que eu reconheço, nem sequer me tinha percebido exatamente, achei que era só apenas o suporte de papel, mas não é, é também o universo. Portanto, ou se manda tudo para o Tribunal Constitucional em papel, sendo certo que o Tribunal, enquanto não tiver entidade, não tem grandes meios para, ou fica tudo como atualmente está. Só os da 483 é que continuam a enviar a partir do primeiro dia e o alargamento das obrigações declarativas, só a outras, o alargamento subjetivo, apenas tem efetivação quando a entidade da transparência estiver a funcionar. No fundo, são estas duas diferenças.
Só uma clarificação. É muito telegráfico. Efetivamente, há três perguntas a responder e mesmo a nossa redação só com clareza responde a duas. No fundo é, no período transitório, o que é que se declara, quem e onde? Nós respondemos ao quem e ao onde, ou seja, é até estar a funcionar a entidade ou o registro é no Tribunal Constitucional e é todos os vinculados pela 483. A partir do momento em que esteja a funcionar a entidade, é toda a gente e é na entidade. A única dúvida que, de facto, não respondemos por inteiro, se o deputado Altair Pereira apontava com razão, é o quê? No sentido em que preenchem a que vigora agora, a da 483, ou preenchem já a nova, que é um bocadinho mais detalhada. Somos agnósticos em relação a isto, no sentido, até podem já preencher a nova. Não, é menos simples, ou seja, é mais simples ser o regime velho todo e depois o regime todo novo. Ou seja, e quando digo o universo dos abrangidos pela 483, foi também porque estive a pensar no seguinte, pode acontecer que um autarca tome posse pelo meio. Imagine-se que há uma substituição de um município qualquer, ou alguém que passa o tempo inteiro, também é abrangido pela 483, e portanto não é, no fundo, na prática significa que ela entra em vigor no momento em que a plataforma estiver a funcionar, que eu acho que é mais razoável, por estas razões que digo, são meramente operacionais, não há aqui questão de princípio, é mesmo a questão de gestão e de não matar a...
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, depois ao Sr. Deputado Álvaro Batista, é os que estão inscritos, é a ordem que eu aqui tenho, peço desculpa, se calhar fui eu que tomei mal nota, mas todos poderão falar. O Sr. Deputado Paulo Trigo já falou uma vez, falará depois a seguir. Eu acho que esta questão que foi agora colocada, só para ajudar às intervenções, foi agora colocada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem razão, mas isso podia-se resolver facilmente se no final do número 2, proposto pelo PS, ficasse até a entrada em funcionamento, não é? Procedem à sua entrega em formato de papel, eu tirava o suporte digital porque não ajuda nada e só confunde. Em formato de papel, junto ao Tribunal Constitucional, vir-la nos termos definidos naquela lei. Ou seja, nos termos da 483. Porque o Tribunal Constitucional, como sabem, tem formulários próprios e não vai ter tempo de imprimir novos formulários ao abrigo da presente lei, só transitoriamente para meia dúzia de meses. E, portanto, é capaz de ser mais prudente e resolve as duas dúvidas. E clarifica, toda a gente sabe quem é que tem que entregar e o que é que tem que entregar. Tem que entregar nos termos daquela lei.
E se calhar fez o inciso número
3 da presente lei. Senhor deputado, da presente lei, não.
Não, o número 3.
Ah, senhor, vamos dar a volta agora à mesa, já toda a gente citou as questões. Sr. Deputado António Filipe.
Quer dizer que nós somos relativamente agnósticos relativamente a esta questão, que ela é meramente instrumental de um regime com que nós não nos identificamos, num regime jurídico, claro, o regime democrático que identificamos. Eu queria dizer o seguinte, há aqui uma coisa que nos parece que é uma questão de clareza, ou seja, quando houver condições para aplicar um novo regime, aplica-se um novo regime, enquanto não houver, aplica-se o anterior. Agora, estar a criar aqui um híbrido é que pode ser muito, muito difícil para todos, não é? E não estou a ver que o Tribunal Constitucional, estou de acordo com o que diz o Sr. Presidente, não estou a ver que o Tribunal Constitucional agora vá ele próprio fazer um novo formulário para adaptar esta nova legislação, quando à partida provavelmente nem será responsável diretamente pela aplicação do novo regime. Agora, agora uma coisa que nos parece dificilmente suportável é fazer uma, tendo nós ainda os formulários do Tribunal Constitucional em papel, ter que ser o titular do cargo a providenciar um suporte digital. Que suporte digital é esse? Quer dizer, não, vamos... Pois, acho que isso não dá, não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer sinceramente que nós propendemos mais para a solução que é proposta pela mesa. Eu vou tentar explicar o nosso ponto de vista relativamente a esta questão e, portanto, de forma sintética, não sei se vou capaz, mas vou tentar. A lei pode ser aplicada basicamente de duas maneiras, isto é, todas as pessoas que neste momento desempenham, portanto, que desempenhem cargos políticos ou altos cargos públicos no momento da sua entrada em vigor, apresentam imediatamente a declaração, hipótese A. Hipótese B, esses mesmos titulares de cargos públicos ou de altos cargos políticos só apresentam a declaração nas situações que vêm previstas no número 2 do artigo 20, na proposta da mesa número 2 do artigo 24, isto é, quando tomam posse, quando renovem ou quando terminem as suas funções. E nós entendemos que era mais escorial, salvaguardando sempre a situação dos membros do Governo e dos deputados, era mais escorial que as declarações fossem apresentadas apenas neste quadro, quando as pessoas iniciassem, renovassem ou cessassem funções. Isto tinha uma vantagem, permitir que o Tribunal de Contas não fosse confrontado com uma catadupa imensa de declarações que depois, na prática, não vão servir para, efetivamente, servir o objetivo de haver um verdadeiro controle. Depois, dizer o seguinte, na nossa leitura temos um formulário que foi aquele que nós aprovámos em anexo à lei e, portanto, nós não precisamos de inventar nenhum novo formulário. Nesse formulário que foi aqui discutido e aprovado consta interesses, consta património, consta rendimentos e, portanto, já temos aquilo que é o conteúdo da informação que necessita de ser coligida, para que é que vamos continuar a utilizar formulários antigos da parte do que, portanto, formulários antigos da Lei 4 de 83. Já há formulários, neste momento, enquanto não houver plataforma, são preenchidos em papel, podem ser entregues em suporte digital ou não. Quando se fala em suporte digital, para nós pode ser um PDF que é feito do formulário, ou pode ser um ficheiro Word onde o deputado ou o titular de alto cargo público escreveu as suas informações, e depois o que é relevante é que esse ficheiro seja validado, assinado eletronicamente ou através do cartão de cidadão ou através de outro qualquer mecanismo que possa aferir a informação que ali está contida relativamente a uma determinada e qualquer pessoa física, vinculando o teor das suas declarações. E, portanto, na nossa perspectiva, o que tem lógica é, repito, salvaguardando sempre deputados e membros do Governo, era isto. A lei entrava imediatamente em vigor, aplicava-se imediatamente a toda a gente, e, excepto deputados e membros do Governo, eles teriam a obrigação de entregar imediatamente as declarações no novo modelo e com toda a informação que nós aqui elencamos, em papel, enquanto não houvesse plataforma, na plataforma, logo que a mesma exista. Deputados e membros do Governo devem continuar até lá a preencher aquilo que é o registro de interesses que existe aqui na Assembleia da República, porque considero importante. E, portanto, necessitando aqui, no nosso ponto de vista, um jeito, digamos assim, a proposta da mesa, nós estaríamos mais inclinados a seguir neste momento a proposta da mesa. Mas, no entanto, estamos abertos à discussão para a matéria ser aqui discutida.
Só tem um problema, é que, independentemente do anexo que a gente tem que fechar aqui hoje, é só fazer a votação, pois se houver depois alguma necessidade de correção, haverá uma avocação ao plenário para algum ajustamento. Não é facultado pelo Tribunal Constitucional, terá que ser o próprio a ir ao Diário da República e digitalizar um formulário. Portanto, não é tão simples assim como o Sr. Deputado, em termos operacionais, não é tão simples assim. Em termos conceptuais, eu percebi o que disse. Em termos operacionais, tem este problema.
É físico, é uma coisa simples para qualquer pessoa que trabalha
no momento. Bom, vamos partir do princípio que os titulares, estes titulares que têm obrigações declarativas, sabem mexer nos computadores. Também não. Mas, enfim. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, depois Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Há aqui uma questão para nós que é prévia e que tem a ver com uma questão de fundo com a qual nós discordamos e discordamos. É que nós temos todo um pacote sobre transparência que há alguns partidos decidiram fazer depender da existência e constituição de uma entidade da transparência. E naquilo que é norma transitória, essa entidade da transparência, sendo certo que eu registro que o Partido Socialista teve cuidado na sua formulação não a mencionar, obriga a que necessariamente exista uma plataforma eletrónica. O Partido Socialista teve esse cuidado. Ora, no nosso entender, não teve foi o cuidado, e não leva mal esta observação ser feita nestes termos, de não haver um momento em que, pelo menos, se torne alguma exigência legal seja estabelecida em relação à efetiva constatação da operacionalidade da plataforma eletrónica. Ou seja, eu ou qualquer cidadão tem a obrigação de conhecer a lei. Como é que sabe se a plataforma está a funcionar ou não está a funcionar? Sabe o Sr. Deputado aquilo que tem corrido mal em várias plataformas informáticas. E não podemos esquecer nunca que aquilo que são as consequências pelo incumprimento que a nova lei vem estabelecer, tem penalizações mais graves. E, portanto, no nosso entender, admitindo que o Partido Socialista teve pelo menos o cuidado de não mencionar aqui a entidade da transparência e mencionar apenas a plataforma eletrónica, sendo que o nosso pressuposto de início tem sido a de que existe uma plataforma eletrónica a funcionar para recolher esta mesma informação, seja ela na dependência do Tribunal Constitucional, como nós preferiríamos, seja na dependência de uma entidade que irá ser criada, não há estabelecido na norma transitória um qualquer ato formal que permita ao cidadão, ao titular, cargo político, a partir desse momento ter a constatação dessa mesma obrigatoriedade. Registamos também aquilo que foi a nota que foi feita pelo Sr. Presidente, e estamos de acordo com ela, que é o suporte digital, ao contrário daquilo que o PSD acabou de defender agora, aquilo que é a manutenção, ou das duas uma, ou a lei é aplicada para todos, e há um momento
em que a plataforma é considerada operacional e a partir desse momento todos têm que fazer a declaração e fazem a declaração por via informática, e esse momento tem que estar clarificado, ou se considera que esse tempo a ter a plataforma será de tal forma longo que não poderemos deixar deputados e membros do Governo de fora durante esse ato, e por isso terá que se encontrar uma solução transitória que, eu com toda a franqueza, tenho dúvidas entre manter a solução anterior, mas se se mantiver a solução anterior, atualmente em vigor, significa a declaração em papel para o Tribunal Constitucional com o atual modelo que está à disposição do Tribunal Constitucional, e qualquer um de nós sabe, basta comprar o modelo e entregar e declarar, e na Assembleia o registro de interesses para os deputados e os membros do Governo, é o atual sistema. Agora, se assim é, vamos não confundir isso mesmo. E a questão é de saber quando é que efetivamente se considera que a obrigação existe para todos os titulares de cargos que constam da lei, de forma que seja suficientemente clara, até porque convém que também se perceba, em relação aos deputados e aos membros do Governo que entregaram declarações, o que é que acontece àquelas que entregaram em papel e em suporte informático na Assembleia, ou seja, se têm que preencher outra vez, ou se essa migração deveria ocorrer automaticamente. Eu lembro que no número 3 não. O número 3... ok, na parte final, estava a ver a parte inicial. Agora, não ter aqui um momento que seja suficientemente claro, para nós, oferece-nos as maiores reservas.
Eu chamo só a atenção, pode-se pôr calma, para não entrarmos a discutir à volta de uma coisa... Pode-se cá pôr o momento. Eu acho que não é fácil cá pôr o momento, mas devo dizer que o problema verdadeiramente não existe. E não existe porque as regras que já estão votadas atrás dizem expressamente que no caso de incumprimento, e portanto, na prática, como é que isto se passa? Vamos imaginar que a plataforma está operacional, mas que alguém, inadvertidamente, não se apercebe disso. Não tem problema nenhum porque o Tribunal, na prática, passado 60 dias, pelas regras que aqui estão, passado 60 dias da plataforma estar operacional, aquilo que detectar que está em falta notifica dando 30 dias. E, portanto, não há problema nenhum. Na prática, não há problema nenhum.
Até há uma forma simples.
Deputado, mas na prática não há problema nenhum.
Há uma forma simples.
A lista dos faltosos só se ela for divulgada.
Mas há uma forma simples de.
E não é nada a lista de faltosos, porque. E além disso, isto só acontece no primeiro momento, porque depois entra em cruzeiro. Mas mesmo no primeiro momento não há nenhum problema, ninguém será sancionado por não se aperceber que a plataforma está em vigor.
Mesmo que não fosse.
Mas pronto.
António Carlos, mesmo que não fosse, mesmo que não seja uma entidade. Mesmo que não seja, mas atenção, mesmo que não seja uma entidade nova,
nunca divulgou
está sempre previsto que haja uma plataforma, que até pode ser no próprio Tribunal Constitucional se porventura houvesse uma alteração. Ela passa sempre eletrónica, portanto este problema operacional existe sempre e é fácil de resolver. Basta pôr um número 5 que diga: a entidade responsável pela operacionalização da plataforma eletrónica emite aviso dando publicidade à sua entrada em funcionamento a publicar na segunda série do Diário da República e no respectivo site. Pronto.
Isso sim, isso.
Até para dizer que...
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Estive aqui tranquilamente na espera, na fila de espera para poder falar e percebo que às vezes é mais profícuo não ficar na fila de espera porque se vai tentando ultrapassar argumentos, mas eles parecem mais simplesmente ultrapassável pelos princípios basilares que nos trouxeram aqui. Primeira questão, entrando em vigor esta lei, devemos predispor que existem duas obrigações declarativas diferentes? A nossa opinião é não. Há um novo universo que entra em vigor com esta lei, há uma obrigação declarativa para esse universo, deve ser aplicada desde o início. Como ela depois é materializada, se ela vai ser ou não fiscalizada é outra discussão. Mas nós devemos partir do pressuposto das obrigações que esta lei cria. E as obrigações são iguais para todas desde o início. Desse ponto de vista, a norma transitória que o Sr. Presidente propõe está de acordo com este princípio, aquela que o PS propõe não está, porque nós não acompanhamos esta vertente específica da parte do Partido Socialista. Quais são os momentos que nós teremos transitoriamente e que terão efeitos na aplicação da lei? Na existência plausível da entidade da transparência, a entrada em funções da entidade da transparência, que será sempre no momento anterior à entrada em funcionamento do sistema eletrónico. E por isso, o Tribunal Constitucional, no momento zero, terá de ter ao dispor de quem quer fazer as obrigações declarativas um modelo para declaração. Essa é ainda uma responsabilidade do Tribunal Constitucional. A partir do momento em que a entidade da transparência passa a existir, é ela que vai validar essas obrigações declarativas, já não é o Tribunal Constitucional, e ela fica encarregue de colocar operacional um espaço, uma plataforma eletrónica. A nossa perspectiva é que isto vai durar muito tempo. Isto implica várias coisas diferentes. Implica, a primeira delas, a definição de um orçamento para o funcionamento da entidade. A seguir da definição desse orçamento, pedido ao Governo para que esse orçamento esteja disponível, será acrescentado ao Tribunal Constitucional. A definição, promete concursá-lo ou por outro, de quem são as pessoas a integrar esta entidade. Um orçamento de Estado que provavelmente não vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2020, mas depois disso. Um concurso para, melhor, uma elaboração, dos requisitos para a tal plataforma por parte da entidade, um concurso para a correspondente construção desta plataforma eletrónica, os testes e a entrada em funcionamento. Eu sou-vos muito sincero, se isto funcionar tudo com menos de ano e meio, acho que é uma sorte. E por isso, nós devemos ter neste modelo a previsibilidade desta duração temporal, que é a mais conservadora. Se for antes disso, muito bem, mas esta será a mais conservadora. E por isso, desse ponto de vista, tudo o que é a definição do universo, sem aqui haver dúvidas sobre o que é para quem é que tem obrigações declarativas. Não haver dúvidas também sobre o que é que se declara, como é que se declara, só simplifica o processo. E por isso já respondi a duas das questões que estavam em cima da mesa. Um problema que eu acho que está colocado, está iniciado naquilo que o António Carlos Monteiro disse há pouco, não está bem respondido na formulação jurídica do PS, é que a entrada em funcionamento da plataforma deve prever um prazo para a sua para a entrada dos dados na plataforma, e isso não está aqui dito. Nós deveríamos prever pelo menos uns 60 dias para esta transição. Este ponto 3 deveria prever um período. Exatamente. Enquanto entra em função a plataforma, há 60 dias para cumprir com esta obrigação. E nós parece-nos que isso melhoraria com esta formulação do número 3. Por último, o ponto 4 não me parece dispensável da formulação do PS, porque ele é aplicável a deputados, mas também é aplicável a membros do Governo. E por isso, ele não me parece dispensável nesta norma transitória ou só tirável para o Estatuto dos Deputados, porque desse ponto de vista ficaria sempre a faltar as obrigações do registro de interesses dos membros do Governo. Sim, mas por isso é que deveria. Mas se nós mandarmos para o Estatuto dos Deputados, não faz sentido aí ter membros do Governo. Ele faz sentido estar aqui neste contexto, desse ponto de vista. Eu creio que com estas soluções, os diversos problemas em cima da mesa estão resolvidos da forma mais simples. Esta forma simples também não resolverá todos os eventuais problemas de colocar em prática um modelo que é novo. Agora, também, creio eu, todos nós temos a expectativa que o modelo novo terá sempre custos de transição inerentes, isso é, não há muita forma de fazer diferente.
Senhores deputados, já todos à volta da mesa se pronunciaram. Há mais pedidos de palavra para uma segunda ronda. Eu, para tentar disciplinar um bocadinho o debate, vou fazer uma proposta, face ao que ouvi na primeira ronda, pedindo aos senhores deputados na segunda ronda, independentemente da liberdade de falarem sobre o que entenderem, se acharem por bem, pronunciarem sobre a proposta que eu vou fazer, para ver se a gente pode passar à votação. Aparentemente, existe aqui alguma maioria relativamente àquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares agora, que o PSD disse coisa parecida, e os que se pronunciaram, o PC também, a proposta do Partido Socialista, o CDS, enfim, não, mesmo que secundando, eu não entendi assim, mas mesmo que secundasse a proposta do Partido Socialista, não era maioritário neste contexto. A sugestão que eu ia fazer, a ver se a gente pode andar para a frente, era ficar... Peço desculpa. Não. Ou então contra... Pronto, se calhar isso. Mas vai dar ao mesmo.
As contas dão as mesmas.
Eu faria a seguinte sugestão, a ver se numa segunda ronda de intervenções podemos fechar ou não fechar isto para passar à votação. O artigo 24, a norma transitória, ficar assim. Ter como número 1 a proposta original da mesa, retirando apenas a referência à entidade de transparência, ficando, enquanto não estiver em funcionamento a plataforma eletrónica para a entrega da declaração única, os titulares dos cargos sujeitos à obrigação de entrega desta declaração entregam na Junta Tribunal Constitucional em formato de papel. Ponto 2. A proposta da mesa, que é igual, na prática, à proposta ao número 1 do Partido Socialista, só que aqui entraria como número 2, dizendo as obrigações declarativas impostas pelo Presidente de Lei aplicam-se aos titulares de cargos públicos, altos cargos públicos e equiparados, que iniciem, renovem ou terminem funções a partir da data de entrada em vigor da Presidente de Lei. Depois, teria o número 3, que eu acho que devia ser o número 3 da proposta do Partido Socialista, que diz, a quando de entrada em funcionamento a plataforma eletrónica, devem os demais titulares de cargos sujeitos a obrigações declarativas, bem como aqueles que já procederam à entrega nos termos do número anterior, esta parte tinha que ser reformulada. Na prática é, quando de entrada em funcionamento a plataforma eletrónica, devem os titulares de cargos sujeitos a obrigações declarativas, não é os demais, e o bem como também sai, devem os titulares das obrigações proceder à sua entrega através da plataforma eletrónica, acrescentando o que disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares agora, vira no prazo de 60 dias. Certo. Depois, ter o número 4, foi sugerido pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que dirá, para efeitos do número anterior, a entidade responsável pela operacionalização da plataforma eletrónica emite aviso, dando publicidade à sua entrada em funcionamento, a publicar na segunda série do Diário da República e no seu site, ou no respectivo site. Pronto, que é para responder à chamada de atenção do Sr. Deputado António Carlos Monteiro. E depois teria o número 5, que é a proposta do número 4 do Partido Socialista, apenas com a alteração dos membros do Governo, ou seja, até a entrada em funcionamento da plataforma eletrónica, os deputados da Assembleia da República e os membros do Governo preenchem ainda o registro de interesse existente junto daquele órgão de soberania.
Por nós
Sr. Álvaro Batista.
Eu tinha uma proposta alternativa que queria apresentar e, portanto, já agora aqui era... O número 1 para o artigo 24, número 1 era a proposta da mesa tal qual ela acabou de ser reformulada. O número 2 era o número 1 do Partido Socialista. E eu peço desculpa. Obviamente que há. A discordância relativamente aos números 3 e número 4. E depois o número 3 para o artigo 24 ficava o número 4 do Partido Socialista, onde, apenas acrescentando aos deputados os membros do Governo. Basicamente o objetivo é não afogar, é não obrigar a duplicidade de declarações e, portanto, as pessoas apresentam num momento em que tomam posse e depois voltar a fazer uma nova proposta e é a não encher num único momento a plataforma eletrónica com as declarações de toda a gente num único momento.
Sr. Deputado, vamos votar na prática a proposta do Sr. Deputado Não é diferente. A proposta, o que diz o Sr. Deputado Álvaro Batista, é que o PSD acha que o número 3 e o número 4 que eu li, que é, no fundo, o número 3 do PS, que é quando entrar em funcionamento da plataforma eletrónica, e depois o número 4 a dizer que deve disso ser dado publicidade, o PSD acha que não deve estar aqui. Então, vota contra o número 3 e o número 4. Eu vou pôr à votação e logo se vê qual é as maiorias que se formam.
A questão basicamente é, o objetivo, peço desculpa, Sr. Presidente, posso? O objeto, a ideia é só simplificar o processo. É só simplificar o processo.
Sr. Deputado, mas com toda a franqueza, não é um problema de simplificar. O número 3 e o número 4, que o Sr. Deputado está a dizer que não concorda, é num momento cronológico diferente. É no momento futuro da entrada em vigor da plataforma, da operacionalização da plataforma. Não, não. Os outros números são todos para a entrada em vigor da lei. Nós sabemos que há um delay relativamente à operacionalização. O número 3 e o número 4 são referentes ao segundo momento. Não se confundem com o primeiro, mas obviamente cada um votará como entender e eu disciplinadamente votarei com o PSD. Fico descansado.
A questão, eu pedi ao Sr. Presidente para me deixar explicar,
sim,
se fosse possível. Portanto,
se é uma interpelação, faça a favor, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado, sim.
Os registros têm a ver com ofertas e hospitalidades. Não, não, mas isto exige uma norma transitória, do meu ponto de vista. E, portanto, um número adicional, mas que não tem a ver com esta questão.
Sr. Deputado Álvaro Batista. Senhores deputados, antes de passar à votação, o Sr. Deputado Álvaro Batista quer fazer defesa da sua posição. Sr. Deputado Álvaro Batista, depois passamos à votação disto e depois passamos ao aditamento que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira lerá para que todos possamos ficar esclarecidos. Sr. Deputado Álvaro Batista, para defender a sua posição. Sim. E depois passamos
muito
à
obrigado,
votação.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer, em primeiro lugar, que na nossa perspectiva isto não é uma alteração de substância, é uma questão meramente instrumental. Qual é o conteúdo da proposta que nós aqui apresentamos? Primeiro, a lei entra em vigor e, nesse mesmo momento, toda a gente que inicie funções, renove funções, tem que apresentar a declaração. Mas, quer na proposta do Partido Socialista, quer nesta proposta que eu formulei, é igual. Quer, sim, nesta proposta é igual. Depois, a questão tem a ver com a entrada e apresentam a declaração, enquanto não há plataforma, entregam-na em papel. E aquilo que a diferença que existe é, na nossa perspectiva, quando entra em vigor a plataforma eletrónica, continua a aplicar-se o mesmo princípio. Isto é, os que já apresentaram a declaração em papel não vão ter que apresentar novamente a declaração, preenchendo-a na plataforma. Segunda questão, aqueles que não reiniciaram funções, que não começaram, entretanto, que não houve nenhuma alteração, vão preenchendo a declaração à medida que se verifica a tomada de posse ou o reinício de funções. Portanto, não temos que ir buscar toda a gente num único momento para o processo. Aquilo que é proposta, a outra proposta diz, não, quando entra a plataforma, então vem toda a gente e toda a gente durante aqueles 60 dias tem que preencher. E depois, no, na parte final, é igual. Atenção, portanto, enquanto não existir a plataforma, deputados e membros do Governo continuam a ter que entregar a declaração, a fazer o preenchimento, portanto, aí é igual. É só esta questão procedimental no meio que se levanta e que nós relativamente, e dizer só que ainda da parte do PSD convivemos bem com uma solução ou com outra solução, não é para nós uma questão importante, não é para nós uma questão relevante, é só tentarmos apresentar uma proposta que seja simples para quê? Para que esta lei seja mesmo eficaz no controle, é só isso e mais nada.
Senhores deputados, um bocadinho de ordem aqui, toda a gente percebeu a proposta do Sr. Deputado Álvaro Batista, vamos passar à votação. Eu lembrava apenas, Sr. Deputado Álvaro Batista, em termos meramente práticos, sem fazer qualquer consideração, a diferença está em que, na sua proposta, o Tribunal Constitucional vai ter que digitalizar tudo aquilo que for entregue durante o período transitório, porque não vai conviver com uma parte em papel e com outra parte, isso na prática não é assim que funciona, portanto a nova entidade vai ter que digitalizar tudo e com o número 3 e 4 que tinha sido proposto é cada um dos titulares que faz essa digitalização e portanto a diferença objetivamente é esta. Objetivamente é esta. Não aumenta o número de laranjas, porque a proposta... Mas pronto, vamos passar à votação.
Eu só ia chamar a atenção, por exemplo, Sr. Deputado Álvaro Batista, que a partir do momento em que nós optámos por alargar o atual regime declaratório, incluindo os magistrados, por exemplo, é que a questão não se coloca nos mesmos termos, e não, embora não declarem para aqui, é verdade, mas... Não ficou assim, é verdade. Mas não iremos estar a falar de obrigações declarativas que, independentemente da entrada em funções ou da posse, a partir do momento em que há a plataforma a funcionar, a lógica será a de se fazer a declaração e, portanto. Eu não vou alongar mais, até porque o Sr. Presidente já explicou bem as razões pelas quais a solução que está a ser proposta não é, se calhar, a melhor, e por isso mesmo não vou continuar.
Vamos passar à votação. Vamos votar por pontos, que é para toda a gente ter consciência do que vota. Vamos votar primeiro o número 1. Com a redação, enquanto não estiver em funcionamento a plataforma eletrónica para a entrega da declaração única, os titulares dos cargos sujeitos à obrigação de entrega desta declaração... Eu aqui, para ser claro que os juízes ficam de fora, em vez de ser os titulares dos cargos sujeitos à entrega desta declaração, porque aí abarca o artigo dos juízes, é melhor pôr a redação do Partido Socialista, que é os titulares dos cargos políticos e de altos cargos públicos equiparados, porque eles... Tem uma categoria diferente, não estão nem nos cargos políticos, nem nos altos cargos públicos. Portanto, ficava, enquanto não estiver em funcionamento a plataforma eletrónica para a entrega da declaração única, os titulares dos cargos políticos e de altos cargos públicos e equiparados, que é para equiparados ser quer dos cargos políticos, quer dos cargos públicos, porque há as duas realidades, ficam... entregam na junta do Tribunal Constitucional em formato de papel. Vamos votar primeiro este número 1. Quem vota contra, quem se abstém, com a abstenção do PCP e o voto favorável dos outros, ficou aprovado este número 1 com essa redação. Depois vamos votar o número 2, que diz as obrigações declarativas impostas pela presente lei aos titulares de cargos políticos. Não, esta pode ser para todos.
Já está.
Esta pode ser. Aplicam-se aos titulares de cargos públicos e aos cargos públicos equiparados que iniciem, renovem ou terminem funções a partir da data de entrada em vigor da presente lei. Vamos votar isto assim. As obrigações declarativas é a proposta da mesa. As obrigações declarativas impostas pela presente lei aplicam-se aos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos e equiparados que iniciem, renovem ou terminem funções a partir da data de entrada em vigor da presente lei. Certo? Pronto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, Eu não percebi o voto do CDS.
Não, estava só agora, portanto, uma dúvida por causa da questão do que se colocou há pouco de excluir os chamados magistrados.
Excluir da norma transitória da entrega no Tribunal Constitucional, porque eles não entregam no Tribunal Constitucional. Não, não, não. Está bem? Mas esta questão das...
O problema de norma transitória para eles, provavelmente, não é?
Não, isso é um problema que os órgãos superiores deles é que gerirão. Eles têm esta obrigação, a partir deste número 2, têm a obrigação... não, este número 2 não trata deles, mas eu não estou a cuidar da norma transitória para os magistrados.
Não, mas tu és chamar a atenção que podemos ter um problema com a norma
transitória. Não. Sim. Mas a gente precisa da votação do Partido Socialista.
Não é viável. Acho que vamos
terminar isto rapidamente. Se os senhores deputados deixarem de estar sempre a colocar coisas novas, a gente termina isto rapidamente. Pelo menos, porque tudo o que for novo... Não, tudo o que for novo a gente pode... Tudo o que for novo pode ser avocado a plenário, senhores deputados, com toda a franqueza, porque senão eternizamos o funcionamento desta Comissão. Não faz sentido absolutamente nenhum. Os senhores deputados têm todos o direito de avocar a plenário se quiserem acrescentar coisas, se quiserem alterar coisas. Portanto, vamos é fechar aqui o nosso trabalho. Portanto, este número 2, com a redação que está na proposta da mesa, vou pôr à votação. Quem vota contra, se abstém, com a abstenção, a mesma votação, aprovado com a abstenção do PCP, peço desculpa. O número 3, com a redação do Partido Socialista, com esta leitura, sai o inciso dos demais e do bem como, e acrescenta-se no final, no prazo de 60 dias. Fica a quando a entrada em funcionamento da plataforma eletrónica, devem os titulares dos cargos sujeitos a obrigações declarativas proceder à sua... Aqui deve-se pôr os titulares dos cargos, em vez dos sujeitos a obrigações declarativas, ficar também de cargos políticos e de altos cargos públicos, porque os juízes ficam de fora à mesma, proceder à sua entrega através da plataforma eletrónica no prazo de 60 dias. Quem vota contra? Quem se abstém? Aqui tem a abstenção do PCP e do CDS, e do PSD, peço desculpa, e a aprovação dos restantes. O número 4, que diz prefeitos de número anterior, entidade responsável pela operação da plataforma eletrónica, emite aviso, dando publicidade à sua entrada em funcionamento, a publicar na segunda série do Diário da República e no seu site. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção aqui só do PCP. Fica aprovado também. O número 5, que é a proposta do número que estava como número 4 do Partido Socialista, com o acrescento a seguir a deputados da Assembleia da República e os membros do Governo. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do PCP e votos favoráveis dos outros, fica aprovado. Entrada em vigor. Vou pôr à votação a proposta do Partido Socialista, que é igual à da mesa, apenas, em vez de ser no início, é no primeiro dia. Penso que é um bocadinho mais exato. Portanto, a presente lei entra em vigor no primeiro dia da 14ª Legislatura da Assembleia da República. Quem vota contra, quem se abstém, fica, com a abstenção do PCP, fica aprovado pelos restantes senhores deputados presentes. Rapidamente, que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem que sair. Relativamente ao Estatuto dos Deputados.
Esta questão
tem relação ainda
sobre a norma transitória. Sr.
Deputado.
Não sei se o.
Deputado.
Esta é uma questão muito importante, Sr. Presidente.
Mas eu não vou deixar de a pôr à votação. O Sr. Deputado também pode avocar a plenário, não se esqueça.
Não posso avocar a plenário, algo que não tenha sido apresentado aqui. E, portanto, tenho uma proposta escrita sobre uma coisa que é muito importante, sem a qual o artigo 16 de ofertas e hospitalidades fica completamente ineficaz. Mas não é o artigo 16, é uma proposta sobre norma transitória que tem a ver com normas de Código de Conduta. Porque se não for apresentado, se não for... Pronto, então dê-me um minuto para explicar e depois para ler. Todo o artigo 16, e eu quero que isto conste nesta ata desta reunião, se faz favor, portanto peço ao Sr. Fernando, não sei se está a ser gravado ou não, mas é para constar em ata, está tudo a ser gravado, mas isto é para constar em ata. A minha opinião é que, sem haver algo na norma transitória relativamente a um prazo para a aprovação do Código de Conduta, é possível que as entidades que têm que registar quer as ofertas individuais, quer as ofertas institucionais, quer as hospitalidades, nunca aprovem um código de conduta e, se nunca aprovarem um código de conduta, nunca há uma deliberação sobre esta matéria. E, portanto, está, digamos assim, dependente da aprovação do código de conduta a eficácia do artigo 16. Não vou alongar sobre isto porque não há tempo. E, nesse sentido, para a norma transitória, eu proponho o seguinte: as entidades públicas nas quais os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos exercem funções têm um prazo de 120 dias após a entrada em vigor da presente lei para aprovar o código de conduta que estabelece os deveres de registro de ofertas e hospitalidades, bem como o organismo competente para esse registro. É isto.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, tendo em conta que só tomamos conhecimento agora, solicitamos regimentalmente o adiamento desta votação.
Mas, ó, Sr. Deputado, o adiamento implica que não fechar o diploma, é isso? O Sr. Deputado não pondera a vocar a plenário essa alteração? Discute-se em plenário, até é melhor, Sr. Deputado. Não, prejudica o anúncio público de que ficou fechado o diploma.
Se não for,
têm consciência política que no final dessa reunião vai-se dizer que foi adiado porque, por causa de não sei quem.
Não, é assim.
Quer dizer, eu acho que é negativo.
Sr. Presidente, eu estou de acordo consigo.
Discuto sem plenário.
Eu estou de acordo consigo. Da mesma maneira que a proposta do PCP vai ser enviada para plenário, esta também será avocada para plenário.
Sim.
Atempadamente, houve propostas que entraram aqui sim 10 minutos antes desta reunião.
A proposta do PSD,
está bem, mas estamos a falar da Comissão, não é o Partido Socialista. Esta Comissão aceitou propostas até 5 minutos antes de começar a reunião. E, portanto, há uma proposta que ainda nem foi fechada, que foi apresentada pelo PCP.
Mas vamos votá-la.
E que vai ser,
vamos votá-la. Eu chamo só a atenção e peço o contributo dos senhores. Peço os contributos dos senhores deputados. O senhor deputado, Paulo Trigo Pereira disponibilizou-se para acelerarmos os trabalhos a fazer a avocação posterior. Eu chamo só a atenção que para fazer a avocação ele precisa de 10 assinaturas. Pergunto se os senhores deputados presentes garantem essa avocação para que o assunto possa ser discutido em plenário. Porque senão estamos a atraiçoar a questão. Então, Sr. Deputado, então eu vou dizer que o diploma, desculpe, mas eu vou dizer à Comunicação Social e ao PAR que o diploma não ficou fechado porque o Partido Socialista pediu o adiamento.
Sr. Presidente.
Que é verdade.
Mas repare no seguinte, todas as propostas que estavam em cima da mesa, nenhuma delas das entregues hoje, para poder validá-las com o grupo parlamentar, abrangia esta matéria de haver uma nova transitória relativa ao registro de interesses. Registro de hospitalidades, todas elas entravam em vigor no dia seguinte. Em relação a todas as outras temáticas, foram mandadas antecipadamente e sabíamos qual era o objeto. E, portanto, tenho mandato para deliberar nas outras. Nesta, infelizmente, não tenho, e penso que o deputado António Carlos Monteiro também não terá, por exemplo, que o manifestou. Portanto, vamos lá ver, não quero ter que fazer um adiamento para obstar a que isto esteja encerrado.
Mas senhor deputado, a forma simples de garantir isso é, com boa fé, garantir-se assinaturas para que isto seja avocado a plenário. E se for avocado a plenário, depois é discutido e votado em plenário. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, para ficar registado em ata, que nós, para acelerar os trabalhos desta Comissão, garantiremos essas assinaturas no nosso grupo. Garantiremos essa assinatura no nosso grupo parlamentar, nos termos que o Sr. Presidente está a dizer. Ao requerimento, não sendo a proposta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, não sendo uma proposta do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, agradeço a generosidade do Bloco de Esquerda.
Agradeço.
Vamos passar então rapidamente para isto acabar. Estatuto dos Deputados. Temos três coisas para votar. Temos primeiro, já cá não está o PCP, mas obviamente o PCP vota a favor, de acordo com o que há pouco acertámos de boa fé, vou pôr à votação a proposta do PCP, que será não aprovada, a proposta do PCP sobre os membros dos Conselhos de Fiscalização. É aqui no Estatuto dos Deputados. Para que ele depois possa avocar, para que o PCP... Pronto, vou pôr à votação, nos termos que estava aqui presente, não sendo aprovado, depois será, o PCP fará aquilo que disse. Vou pôr à votação... Sem alteração, que é para não ser aprovado e ele depois poder avocar. Ficou combinado, Sr. Deputado.
Mas eu disse que quer alterar essa proposta.
Por isso mesmo, mas para alterar tem que ser aqui votado.
Tem que ser mesmo votado.
Porque isto não era um artigo. Enquanto a sua proposta é de um artigo que está votado, é um acrescento, é uma alteração a um artigo que está votado, este é um artigo novo. E, portanto, tem que ser votado para poder ser avocado. Vou... É um artigo novo, tem que ser votado. Vou pôr à votação a proposta nos termos que foi distribuído hoje. Quem vota contra? Quem se abstém? o PCP vota a favor naturalmente e o Bloco, pelos vistos, também. Portanto, ficou rejeitado com os votos contra do PSD, do PS e do CDS, e o PSD e do PS, com a abstenção dos restantes senhores deputados e o voto a favor do Bloco. Ô Pedro, há só a norma transitória do Estatuto dos Deputados, com a seguinte, eu leio num instante. Enquanto não estiver em funcionamento a plataforma eletrónica para a entrega de declaração única de rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos, os deputados entregam essa declaração junto ao Tribunal Constitucional em formato de papel, mantendo a obrigação de preenchimento do registro de interesses junto à Assembleia da República. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Esta é aprovada por unanimidade, entrada em vigor para ficar igual ao outro. A presente lei entra em vigor no primeiro dia da 14ª Legislatura, o Estatuto dos Deputados.
É aprovada por unanimidade com a ausência do PCP, que eu estava a
abstenção. Eu pergunto ao Sr. Deputado, a entrada em vigor fica igual à outra, com os votos favoráveis de toda a gente. Eu pergunto ao PCP como é que vota. Ah, o anexo. Vamos votar o anexo aqui, apenas para que, se depois alguém quiser fazer alguma alteração, poder avocar a plenário qualquer alteração. Certo, senhores deputados? Portanto, o anexo que eu vou pôr à votação é aquele que está distribuído há muito tempo.
Só uma pergunta, desculpem, nesta altura, depois da votação da norma transitória, nós vamos aprovar este anexo e as declarações que vamos ter que fazer, com quem consiga, da próxima legislatura, é com base nesta norma.
A não ser que ele seja alterado por avocação ao plenário.
Será o mesmo anexo?
Será o... Exatamente. Será o anexo alterado. Pronto. Portanto, vou pôr à votação o anexo ao regime geral, nos termos que foi distribuído já por várias vezes aqui nesta comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Eu perguntarei ao PCP, o PCP provavelmente abstém-se, e ao PS, mas para já está aprovado, e se houver alguma avocação ao plenário, se alguém quiser fazer alguma alteração, fica desde já aqui combinado, fará a vocação com, para ser discutida em plenário qualquer alteração. Obrigado, Srs. Deputados. Acho que chegámos ao final desta votação e agradeço a vossa disponibilidade.